Você já reparou que tá todo mundo vivendo na velocidade 2x? A Eisenbahn convida você a apreciar o que realmente importa no tempo certo. Bora ativar o modo Eisenbahn? É na velocidade 1x que a vida acontece.
Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala. Você me traz com pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais pop do que a minha, do que a sua, Lene. Tua vida é pop?
É, mais ou menos.
O Papa é pop, o Papa é pop, o pop não poupa ninguém.
Precisamos trazer ele aqui, hein?
Cara, Humberto Guedes, tá difícil trazer.
Tá difícil.
Trouxemos um sósia dele.
Foi.
Filho do Humberto Guedes.
É, eu acho que é ali, parente.
É,
ali,
né?
Sobrinho, se não for filho, é sobrinho.
Cara, se falasse que era, eu acreditava.
Eu também. A hora que eu vi, eu falei, caramba, parece alguém que...
Não parece?
Né, parece.
Lembra que... do Humberto mais novinho, no, nos anos 80?
Então, o cavanhaque,
exato,
o bigodinho,
exato,
né? Só faltou o cabelo um pouco mais compridinho.
É, ele usava aquele cabelão,
exato,
né?
Exato, exato.
Ô, Lene, como vai ser a participação hoje dos nossos... O pessoal que vai fazer pergunta, né? Como que vai ser?
Exatamente. Hoje a gente vai dar preferência pros nossos membros, né?
Aliás, não... torne-se membro. Exato. Por quê? Porque tem lives que a gente dá preferência para as perguntas de vocês. A gente monta um grupo no Telegram.
Isso.
Vocês ficam trocando ideia lá com os caras?
A gente manda lá pra galera, ó, hoje...
Os caras recebem agenda antes do que todo mundo.
Exatamente. Já sabe toda semana.
Exato.
Todo o roteiro da semana.
Porque eles já podem ir mandando pergunta, né?
Isso aí. Aí eu vou pedir pra você, ó, então, se inscrever no canal, se tornar membro, dar like nesse vídeo, né?
Exato.
E aí, se tornando membro, você pode mandar sua pergunta ou o seu comentário que a gente lê aqui e a gente coloca na frente, né, da galera.
Fechou. E antes de falar com o Lucas, quero falar com o pessoal aí de casa, da Insider, né? Que eu tô sempre com a Insider. Vocês pediram hoje pra eu vir com uma camisa mais velha.
Isso.
Eu fui achar uma das primeiras camisas que eu peguei que tava perdida lá no, numa gaveta da minha mulher, que ela rouba às vezes, aí fui ver que tava lá. Como ela não usa G, não é dela. Então, terráqueo, adivinha qual é a marca de camiseta eu estou usando hoje? Claro que você sabe, eu já falei, é Insider. Lene, as pessoas acreditam que eu uso Insider até me encontrar no aeroporto pra tirar foto.
Não é?
Aí, não sei, os caras me encontram num bar, num
Sim.
restaurante. Você usa Insider mesmo? Eu falo, claro que eu uso. Então, se você não acertou, é porque você não acompanha Inteligência Limitada, porque essa marca tá praticamente cara, ela está presente, onipresente aqui, né? Está apresentando, a gente apresenta sempre nos programas e quando eu tô fora também eu uso. Então, jovem terráqueo, estou falando da Insider, a camiseta mais tecnológica do mercado, mas aí você me pergunta, mas Vilela, o que tem de tecnologia nessa camiseta? Eu te explico. O fio do modal Tencel da Insider é especial, pois é o mais liso do que os outros fios de tecidos comuns como o algodão.
Isso.
Não é?
É?
Portanto, durante o tingimento das peças, isso gera uma absorção mais eficiente de corantes, porque o pigmento chega até a parte mais interna dos fios, garantindo que a cor fique mais viva e não saia com as lavagens. Isso resulta um tecido 3 vezes mais macio do que o algodão e que dura muito mais, sendo capaz de suportar mais ciclos de lavagem repetidos em comparação com o algodão. Você sabia disso, Lene?
Então, eu fiquei sabendo.
A gente sabe que dura, mas não sabe por quê.
Exatamente.
Agora, tô dando a parte tecnológica aí. Essa tech t-shirt, como eu falei, e que eu estou usando agora, é mais antiga que eu tenho. É a que eu mais usei, ou uma das que eu mais usei, porque vai saber que é a que eu mais usei. É uma das. Então, isso é prova do que eu acabei de falar, porque ela está igualzinha às novas. Então, aproveita nosso cupom Inteligência12, tem link na descrição, QR Code na tela, não é, Lene?
Exatamente.
Presente pro convidado aqui, Lucas.
Opa, muito obrigado.
Aí, dá uma olhada.
Vai pra minha coleção, que eu já tenho várias.
Tem várias? É um starter pack aí, tem cueca, meia e camiseta. E essa sacolinha que vem aí é pra lavar, colocar na máquina de lavar. Olha que bacana. Eu, como não lavo roupa, não sabia, né? Aí minha mulher falou que é isso. Ô, terráqueo, você é daquelas pessoas que só ouve rádio acelerado? Não tolera assistir um filme inteiro porque acha ele lento demais? Você é assim? Acho que quase todo mundo é assim hoje em dia, não é não? É, amigo, tá na hora de sair do modo acelerado e ativar o modo Eisenbahn. E pra ativar o modo Eisenbahn, tem um sonzinho aqui que vai te deixar com aquela vontade de desacelerar. A gente te convida a levar a vida na velocidade 1x curtindo uma Eisenbahn geladinha. Afinal, tempo de qualidade merece uma cerveja de qualidade, não é mesmo? Bora ativar o modo Eisenbahn. É na velocidade 1x que a vida acontece, mas aprecie com moderação. Para pedir sua Eisenbahn agorinha pelo iFood, é só acessar o QR Code que está na tela ou clicar no link da descrição. Trouxe meu presente inútil?
Então, eu trouxe para você um CD, que já é algo também que, né, serve para decoração.
O pessoal vai falar, hoje, o que é CD?
O que é CD, né? O que tem nessa caixinha? Música, gente. Tem música aqui dentro, tá? E esse é o CD, é o primeiro CD da minha banda, que não existe mais, chamada Nona Avenida, que a gente gravou em 2014. Então, essas músicas só existem nesse CD porque 2014 era aquele, aquela transição de CD pra streaming, ninguém sabia muito bem o que fazer, né, quando tava com banda. Então eu trouxe um pra você porque a gente fez uma tiragem de 100 e não vendeu nenhum. Então, então eu meio que, pode ver que tá no plástico, meio furado
cara,
ainda,
eu tenho, né, uns DVD meus também, cara, porque eu ficava com vergonha de vender no final do show, eu não sou bom vendedor.
Stand-up?
Eu terminava stand-up e tinha que ficar lá vendendo. Uh-huh. Eu não sou assim, vem aqui, tem uns caras que conseguem vender tudo, cara.
Sim. Oh,
pra tirar foto eu vou ter que, compra um DVD, os caras ficam assim, eu não tenho essa cara de pau, cara.
Exato.
Aí tem um monte guardado.
E tem um monte guardado esse aqui. Deixa também, então... Aqui. Chama Nona Avenida.
Por que tem Nona Avenida e o A e a V de... A
então, as minhas peripécias de designer também, porque é pra ser um A, um V e um 9 ao mesmo tempo, né?
Ah, tá, o 9 aqui ficou devendo,
ficou,
hein?
Ficou devendo, né? É verdade.
Eu entendi agora que você falou, né? Talvez aqui, né, Lenny?
O A ali em cima, ó, tá vendo? Aí tem o V.
Não, o A e o V eu vi.
Tá, o 9 que é o problema. O 9 tá escondido ali, então. Então esse, cara, é o CD.
E o problema é que hoje a galera nem tem mais aparelho pra tocar.
Não, não tem. CD, no DVD, carro não, né, tem mais, né?
Não tem, cara.
É.
Eu gostava.
Então
gostava.
Tá aí.
Que pena.
Não sei se funciona.
Dois a sós, Guadalupe,
isso.
Charlie Johnson. E tem no Spotify ou nem?
Não.
Não?
Então tá. Tem sabe aonde?
Onde?
No SoundCloud.
Porra, alguém subiu lá.
A gente subiu lá, isso em 2014.
Entendi.
Então esse primeiro EP, assim, virou, tipo, a nossa primeira aventura no mundo da música, assim.
E você é músico, o que que você faz? O que você fazia na banda?
Então, eu tocava guitarra, tocava teclado e também cantava, mas não era vocalista principal. É. E fazia basicamente tudo, né? Porque banda independente você tem que fazer tudo, né? Você tem que fazer a arte do CD, você tem que pedir, você tem que marcar show.
Bom, mas você faz tudo. Um pouco de tudo, né, cara? Isso desde criança você... Gostava de música, gostava de cultura pop, tudo?
Sim. Muito.
Que mistureira é essa?
Muito por conta da influência dos meus pais.
Por quê? O que você ouvia em casa?
Então, pra começar lá do começo, pra você entender bem, pra galera de casa entender também, porque eu acho que eu nunca contei também no podcast a minha história, assim, de vida, assim, sabe? Eu nasci numa cidade chamada Lages.
Conheço.
Lá em Santa Catarina, né? Que é a mesma cidade.
Caminho pra algumas coisas. Você passa por Lages.
Isso,
pra
ir lá. Ela é conhecida por ser caminho por outras coisas. Não por ser, uma cidade. Né? Ela é o caminho pra várias coisas.
Passei por Lages. Né? Dificilmente alguém. Vou pra Lages.
Não, ela vai passar por lá. No máximo ficar um dia e ir pra outro lugar.
Tá cansado,
lugar.
Dorme lá.
Exato. Exato. Então é uma cidade de 170 mil habitantes, ali no interior de Santa Catarina. Eu acho que todo mundo vai conhecer essa cidade porque ela é uma origem de um meme muito famoso na internet, que é o filme do João Amorim. Todo mundo já deve ter visto aquela cena de uma mulher levando um tiro e falando assim, ai...
Claro!
Isso é da minha cidade.
Pô, você achar esse vídeo aí, você sabe
isso que é da minha cidade.
Sabe qual é esse vídeo? Do pessoal morrendo lá, ai!
Considerado, tipo, nossa, um dos piores filmes.
Coisa assim. Cara,
então,
é um clássico.
É um cara lá da minha cidade chamado João Amorim, que ele fazia cinema sem nada, velho.
Sem
ninguém,
dinheiro,
sim, ninguém sem sabia ator. Atuar, ninguém sabia dirigir, mas, tipo, ele deu na tela que ia ser cineasta e foi, assim, sabe? Então, isso é da minha cidade. Eu nasci em 96 e os meus pais, eles foram pais muito novos. Meu pai tinha 16 e minha mãe tinha 17. Então, eles eram daquela turma alternativa da cidade, imagina, cidade do interior, né? Então, eles gostavam de rock, andavam de preto, eram da turminha alternativinha, assim, sabe?
Que doideira,
exato.
Que legal.
E aí, tiveram um filho, né, cara? Com 16, 17 anos. Então,
novinhos assim?
Novinhos, cara, novinhos assim. Então, foi muito bom porque... Claro,
mais próximo
deles, da idade, da geração e tal. Claro que foi um perrengue, mas tipo, hoje se encaminhou tudo certo.
Imagino que na época não foi fácil, né? Imagino.
Não foi, 96 e tal, né? Mas o meu pai, cara, ele sempre foi uma pessoa muito artística. Minha mãe também, mas meu pai mais na questão do cinema, da literatura. Meu pai escreve contos de terror, ele é muito fã de terror.
Porra.
E ele é...
Ele tem os contos.
Tem contos de terror,
Pô, presta pra nós, a gente tá com... Vê se ele não topa. A gente tá com...
Não, é claro.
Que no final a gente vai ler contos de terror, então se ele tiver alguns curtinhos...
Ele tem vários.
A gente pega,
vários.
A gente tá pegando dublador, amigo nosso, e os caras tão narrando os
contos. Nossa,
ele vai curtir?
Nossa, ele
manda
ia amar muito.
Mim, cara.
Vou mandar.
Mim,
ele é muito bom nisso.
Os contos, eu quero ler.
Pode deixar, vou mandar
sim. Que legal, cara. Pô, eu queria ter um pai assim, velho.
Não é? Pois é, o meu...
Tô... Meu pai metalúrgico, conversar com o quê?
Pois é.
Aí, como que foi lá a montagem do caminhão Scania lá, cara?
É, foi assustador, pois é. Cara,
os caras se vestem de preto, são diferentão
E tem mais tatuagem que eu.
Sério?
Meu pai e minha mãe têm mais
tatuagem. E olha que você tem tatuagem, pelo que eu tô vendo aí.
Tenho várias, só que eles têm mais que eu, os dois.
É, eles têm mais tempo de vida, né?
Também, claro. Então tem mais tempo de fazer,
mas exato. Mas você vai passar eles em algum momento,
acho
ou não?
Que sim, acho que sim, exatamente.
Que legal, velho.
E aí, ele começou nessa parada da literatura, ele ganhou um concurso nacional de contos, então ele entrou pra uma coletânea bem legal de contos de lobisomem.
Tá.
E aí isso ele pensou assim, poxa, já tinha essa cena de cinema lá em Lages com o João Mourinho e tal... Mas isso foi se esquecendo ali pelos anos 90 e tal, então não tinha mais nada, né? E fazer cinema em cidade pequena, você tem que... É teimosia, né, cara? É. Então ele falou assim, cara, eu vou começar a fazer curtas-metragens. Então ele começou a fazer curtas.
Santana, acabe com ela! Ai!
Cara, esse filme aí é um... Esse negócio é um clássico.
É um clássico.
Ganhar Oscar, cara.
Sim.
E todo mundo viu, né? Virou meme.
Virou meme,
então,
né?
Então...
Faz muito tempo, né, desse filme.
Mas lá na cidade o cara é endeusado? Como que é?
Ele é uma lenda.
Então?
Ele é uma lenda. Já foi vereador e tal. Ah, hoje ele não mora mais lá, mas é uma lenda. É uma lenda lá na cidade.
E aí teu pai, então, queria fazer alguma coisa nesse sentido e aí?
É, ele queria fazer... filmes, né? Queria fazer curtas-metragens e tal. Então, a gente juntava a galera da cidade, gente que no começo não sabia filmar, não sabia atuar, não sabia editar. Eu comecei a editar porque meu pai filmava e falou assim, edita aí. Edita aí pra mim
foi
agora.
Foi aprender sozinho a parada?
Aprendi sozinho tudo.
Premiere você usava?
Premiere, uso até hoje.
É. Também.
E aí, a gente começou a fazer curtas-metragens, isso em 2012. Em 2015, o meu pai ganhou o primeiro prêmio local ali, porque ele transformou uma lenda na nossa cidade em um curta.
Qual lenda que era?
A lenda da Serpente do Tanque, que é um... Eu não vou lembrar muito, não vou lembrar muito bem, mas assim...
Serpente do Tanque.
Tem um lago no meio da nossa cidade, que é numa praça, assim, sabe? E esse lago, antigamente, a lenda dizia, né, que era onde as lavadeiras lavavam suas roupas. Então, por isso que o nome é Tanque.
Sim.
Né? Então, diz a lenda que uma dessas lavadeiras engravidou e ela, porque ela não podia ter o filho, ela jogou o filho ali nesse lago. E o filho virou uma serpente.
Sim.
Sabe? Bem, meio nonsense.
Claro, assim,
né?
Claro. Total. Todas essas
lendas. Todas essas lendas são assim, né? Então, a serpente tá ali embaixo e tal e tudo mais. Então, ele fez uma alegoria bem bonita de um menino que precisava escrever um conto pra escola sobre essa lenda. E ele fala... E é um menino que ele foi meio que abandonado pela mãe. Entende? Então ele faz uma relação dele, da vida dele, com essa lenda. Filme muito bonito e tal. Chama Edgar, que é o protagonista, e O Reino Submerso. Então é muito lindo e tal. E é um filme infantil, sabe? Então deu uma repercussão legal na cidade. Até que agora, em 2022, ele conseguiu o financiamento, que tem um prêmio catarinense de cinema lá em Santa Catarina, que é um incentivo do governo, que é um edital, em que você inscreve os seus projetos, e aí você concorre com todo mundo de Santa Catarina, e se você ganhar, você tem o filme financiado.
Sim.
Então isso é uma ótima iniciativa lá do governo para fomentar o cinema, né? E aí ele ganhou para fazer o seu primeiro telefilme, que eles chamam, que é o média-metragem, ali por 1h20, 1h30. E esse filme aí, ele já é um filme que ele pode ser por streaming, porque ele é um romance e tal, sabe? Então foi uma trajetória muito louca, assim. E eu, como sempre editei os filmes dele, sempre fiz as artes, sempre fiz tudo isso, me aventurei também em ser roteirista.
Pô.
Agora, em 2023, eu escrevi um roteiro com a minha esposa, chamado O Famigerado Relacionamento à Distância, que é uma comédia romântica, que é um gênero que a gente não vê muito mais, assim, né, no cinema e tal. É uma comédia romântica adolescente sobre um menino que ele tem um relacionamento à distância e ele resolve terminar esse relacionamento. Só que ele faz uma road trip com os amigos e nesse meio de viagem a gente fica descobrindo se ele quer terminar ou não, o que aconteceu, vai e volta no tempo. Então é um filme adolescente bem legal. E a gente vai rodar em 2025 agora.
Pô.
Então tem uma história com cinema bem, bem grande, assim, sabe? E ali por 2014, eu já aprendi a filmar, já aprendi a editar, já aprendi a atuar um pouquinho. E não dava dinheiro, óbvio, né?
É.
A gente mais gastava do que fazia algum dinheiro, né? Até hoje a gente não ganhou, tipo, quase nada, assim.
Mais pela paixão mesmo.
Exato. Né? A gente, claro, consegue movimentar bastante a economia ali, né? Da cidade e tudo mais, com o dinheiro do prêmio. E aí a gente, com os amigos da faculdade de jornalismo, a gente decidiu criar um canal local, chamado Canal Maré. Que, obviamente, não tem maré lá em Lages, né, gente? É no meio de Santa Catarina. Então a gente fazia conteúdos, a gente fazia bastante sketches, a gente fazia vários conteúdos relacionados à cidade. Então só quem morava lá conseguia entender as piadas, né? Então, ali em 2022, a gente criou o Maré Studios, que era uma evolução desses vídeos de conteúdo, em que a gente fazia bastante vídeo de shows. Do Gustavo Lima, de todo aquele circuito sertanejo ali, do hip-hop ali do sul do Brasil. E a gente decidiu, tipo, pô, vamos focar só nisso, sabe? Só em fazer after movie de show. E eu, como me formei em jornalismo e tenho muito essa parada criativa e de fazer conteúdo, eu resolvi sair da empresa aí em 2023 pra criar o canal e, tipo, ver no que vai dar, sabe? Foi, tipo, um pulo pra ver o que vai acontecer. E, aliás, quero mandar um abraço para os meus antigos sócios e meus amigos até hoje, Júlia e Thiago, tá? E resolvi criar o canal e hoje, eu criei o canal em julho de 2023 e hoje a gente tá ali pelos 180 mil inscritos, mais ou menos, assim. Oh. Em 8 meses, cara. Então foi um boom muito maluco, assim, na minha vida.
O que você acha que... Você entendeu o esquema de como fazer o canal crescer? O que você acha? Tem algum truque? Todo mundo quer saber isso, né? Uh-huh. Como fazer um canal e crescer rápido, né?
O código da Matrix ali que nem viu.
Porque, né? É meio decepcionante. Cara, um monte de gente fala, pô, abri um podcast aqui, mas é difícil crescer. Mas é difícil mesmo, cara. Imagina, você tá com 0 inscritos.
Sim.
1, 2. Por isso que às vezes, eu tenho 10 mil inscritos. Pô, dá valor pra esses 10 mil, cara. São 10 mil pessoas que se inscreveram no seu canal, né?
Como então, que é? Eu acho que primeiro foi a bagagem que eu tenho. Então, tipo, estudei edição muito tempo, editei muita publicidade, muito curta-metragem. Eu, quase 10 anos, né, cara, trabalhando com isso. Então, pra eu começar o canal, eu já tinha todos os equipamentos pra começar e tinha também, querendo ou não, a expertise.
Sim.
Então, isso ajudou bastante.
Mas, às vezes, não adianta só, né?
Exato.
Ter um negócio super bem feito
e ninguém vê, né?
É.
Pois é. Eu acho que tem duas coisas. Tem coisas que eu sei que eu fiz com intenção e eu acho que tem sorte.
Claro,
que
sempre tem, né?
O algoritmo gostou de mim, não sei o que aconteceu, sabe? Mas uma coisa que eu fiz que me ajudou muito foi... Fiz o meu primeiro vídeo, que é sobre o Saturday Night Live, que teve aqui no Brasil, né? Com o Rafinha e tal.
Que deu errado, né?
Isso, mas...
Porque ele não era nem Saturday... Nem live. E nem night, né? Ele era tarde, no domingo, e era gravado. E
era gravado, exatamente. Então tem toda essa história lá no canal. Inclusive, quando ele veio aqui, ele falou bastante disso,
falou,
né? É bem legal. E aí o meu primeiro vídeo foi disso. E aí eu postei esse vídeo e eu fui em alguns lugares que eu sabia que as pessoas iam gostar. Então, por exemplo, eu fui lá no Desce a Letra Show do Cauê Moura. Sim. E mandei um superchat, cara. Eu falei assim, fiz um vídeo assim, assim, assim... Falando sobre
isso. Tá zoando.
Uhum.
Isso dá certo isso? A galera ficou curiosa e foi ver?
Exatamente, porque daí o Cauê Moura, ele é amigo do Rafinha, né? Então ele falou, tipo assim... E aí, qual que é a thumb do vídeo, né? É a cara do Rafinha Bastos, escrito gigante assim, ó. Fracasso. Tá ligado?
Tô ligado. Sabe?
Porra. Mas o meu vídeo não é falando isso, é falando fracasso é você não tentar, né, cara?
É.
Ele tentou e, tipo...
Não, tinha pouquíssima grana pra fazer um programa que é caríssimo,
Foi um milagre ele ter feito
aquilo.
O ponto do vídeo todo é esse, sabe?
Ainda vai RTV, os caras têm dinheiro pra nada lá pra fazer a produção, né?
Exato.
É caixa de papelão e não sei o quê.
E aí, no vídeo, eu conto também que um dos problemas do programa foi esse mesmo, a autodepreciação, entendeu? Porque... As maiores piadas do programa eram porque ele era feito na RedeTV.
Entende? Exatamente.
Então eles ficavam meio assim, sabe? Tipo, fazendo piada com eles mesmos por causa do baixo orçamento. Então eu fiz esse vídeo, mandei um superchat lá, o Cauê falou. E aí a galera foi lá assistir esse vídeo, sabe? Então chegou uma galera no vídeo...
E pro YouTube isso, ele falou, tem muita gente se interessando por um vídeo de um canal pequeno, né?
Exato, que veio do nada, porque eles não sabem de onde é que veio, né?
Claro.
Toda aquela gente. Então começou aí,
foi indo assim, sabe?
É. Aí o meu segundo vídeo foi sobre o Restart, em defesa do Restart, porque pra mim eles foram extremamente injustiçados, né?
O Brasil... tempo irá absolvê-los.
E absolveu,
né?
Cara.
É mesmo?
Porque eles voltaram agora e estão fazendo shows lotadíssimos.
Trazer os caras aí, hein, Lenny? É
verdade. Por favor.
Né?
E me sigam no Instagram, pessoal do Restart, sou fã de vocês.
É mesmo?
Pois é.
Não encontrou com os caras ainda?
Então, eles me chamaram pra ir no show, eu fui, foi bem legal, mas não consegui encontrar eles.
Ah, bacana. Vai rolar.
Vai rolar, tomara. Então, fiz todo um contexto histórico, peguei todas as entrevistas, tudo o que aconteceu na cena, né? Trouxe coisas que as pessoas às vezes nem sabiam, que, por exemplo, teve outras pessoas da cena de rock que não gostaram do Restart pegando todo aquele espaço ali, né, cara?
Ah, tá.
Em 2012
teve
e tal.
Teve uma ciumeira também, né?
Teve. Então, tipo, tem um vídeo, tipo, do Chorão falando assim, no show que é... não, nada contra, não sei o quê, mas eu gosto de música boa no estéreo do meu carro, Restart é o caramba, não sei o quê, tá ligado? Então, tipo, pra eles o Restart foi um boom de um ano que tomou conta de tudo, né, cara? Tomou conta da TV, tomou conta da internet, tomou conta do rádio, tomou conta da rua, da moda, porque você passava, tinha um grupo de adolescente andando de calça colorida.
Verdade.
E um ano depois não tinha mais isso, né, cara? Se foi, sabe?
Que doideira.
Muito doido, assim, sabe? Então tinha... que foi 2010,
e foi bem,
né?
Esse vídeo também?
Esse vídeo também foi muito bem, porque ninguém tinha ainda feito um vídeo sobre isso, sabe?
Entendi.
Falando toda essa história e tal. E aí o terceiro vídeo foi sobre o Rick Astley, que é do meme Never Gonna Give You Up, sabe?
Never gonna give you up.
É esse aí, exato. E assim, ó, ele é um dos meus artistas favoritos, eu tenho vinil, tudo.
É?
Eu achei ele incrível, todo mundo conhece ele pelo meme. Então Total. Eu falei da carreira dele e tal. E esse vídeo bombou muito, porque eu recebi o meu primeiro hate da comunidade de aviação.
Ué?
Exatamente.
O que, que tem a ver?
Então, tem uma parte do clipe... É real. Tem uma parte do clipe que é o seguinte. Eles gravam um avião saindo... E
eles
aí,
quem, você tá falando?
O clipe do Rick Astley.
Ah, no clipe.
Exatamente.
Tá.
A mocinha do clipe ali, ela tá longe do Rick Astley, então ela quer encontrar com ele e ela pega um avião. E aí eu falo que esse avião é um avião militar. Pronto.
Ah... Sabe? Absurdo,
sim.
Você não conhece nada.
Exatamente, que esse avião era o Concorde, você conhece?
Claro.
Pois é, eu não conhecia.
O Concorde, aquele que tem um bico assim,
exato,
ele
é
o supersônico.
É um supersônico, comercial.
Deu certo, era pra viajar.
Era muito caro.
Era em Nova York, a Paris e não sei quanto tempo.
Exato.
Mas aí a galera não comprava porque era muito caro e a galera não tava com essa pressa toda também. Eles queriam ter aquele voo tranquilo.
Tranquilo,
e era muito mais caro, né?
Sim, então a comunidade de aviação, tipo, caiu em cima do meu vídeo. Alguém deve ter mandado num grupo gigantesco, assim.
Coloca a foto de um Concorde, é bonitão.
É bonitão, mas ele parece um avião militar, assim, sabe? Então a minha piada foi, tipo assim, nossa, ela queria tanto ver o Rick Astley que ela pegou um avião militar. Pra ver
que
ele.
Doido, nessa época do clipe devia ser o
claro,
lançamento,
anos 80,
né?
Anos 80.
Né? Devia ser o Concorde, a modernidade, né?
Exato.
E não pegou.
Não pegou, por conta de tudo isso. Depois eu fui pesquisar e tal.
Uma coisa se tivesse clipe na época do Titanic e os caras na frente do Titanic dançando e tal.
Era ostentação, né?
Ostentação.
Os caras com Lamborghini, não. Nós ficamos com Concorde.
É nós aqui, mal sabia que ia afundar.
Exato. Então, eu pesquisei um pouco, mas também não precisei, porque a galera me explicou muito nos comentários. Então, todos esses comentários nesse vídeo fez ele subir.
Pô.
Sabe? Então, foi
e a galera não sabe que o hate também ajuda, né?
Claro. Porque uma coisa que eu aprendi nesses 8 meses de internet é que quem gosta vai assistir.
É.
E caso ela queira, ela vai comentar.
Mas as coisas que eu gosto na internet, eu não comento nada.
Eu também não comento quase nada.
Não comento.
Não comento quase
nada. Só se for algum amigo meu, vou lá dar uma força. Mas é muito difícil, cara. Assistir Achei, eu vou comentar, vou mandar, vou compartilhar, mas comentar é muito difícil.
Muito
né?
difícil, exatamente. É. Mas agora, quando eu odeio, quando eu não gosto,
é
uma força motriz
você
assim.
Você não consegue,
que... Não. Como assim? Que absurdo.
Eu queria...
não
sei... Cara, eu vou. Olha o Concorde. É esse, né?
É esse.
Que bonitão, cara.
E aí, o do clipe é cinza, então tipo assim...
Ah, pô, parecia militar,
claro, entendi. Parecia militar, mas não parece militar?
Total.
Parece um caça, não parece um caça?
É um caça que vai trouxer 200 pessoas pra pilotar. Se um cansa, o outro troca no volante. Né?
Não, os caras têm que trocar a gasolina no meio do voo, né?
Porra, de tanto que gasta aí, né?
Loucura. É tipo o Opala da época, assim, né?
Pode crer. Não, mas eu ia falar um negócio. Você tá falando do quê? Você não esqueça.
Do hater.
Do hater.
É.
O que eu ia falar do lance do hater, cara, é que, cara, é impossível você não ter hater. Eu já fiz os assuntos mais... Cara, veio aqui um tempo atrás uma garota que ela tem 6 meses de vida, ela tem um câncer terminal e ela tem hate, cara. Como que uma pessoa que tá...
Eu assisti.
Você assistiu, então?
Cara, emocionante,
como que
véio.
Uma pessoa que tem uma vida, que tem 6 meses de vida, 4, 6, não sabe, mas no máximo 6, tá contando a história de vida, tem gente que fala, eu acho que ela tá mentindo. Ela tá com
cabelo.
Ela tá com cabelo. Quem faz... Ela explicou porque ela tem cabelo, qual o tratamento. Ela parou o tratamento. E tem a gente que fica desconfiando das pessoas, cara. É incrível.
Você sempre vai ter isso, não tem jeito.
Não tem como, cara.
E lá, eu sei bem disso, porque lá na minha cidade eu fazia conteúdo. Só que eu encontrava os haters na rua. Então é muito ruim, cara.
Como que é encontrar um hater na rua?
Eles
assim, não falam na cara, fala?
Alguns falavam, cara. Alguns falavam. Tipo assim, vi esse teu vídeo lá. Não, achei graça nenhuma, cara. Tipo, as coisas assim, sabe?
E às vezes dislike pra dislike, você, cara, dislike.
É. Então, tipo, teve uma situação, cara, também que...
Cara, encontrar hater na rua, eu ainda não encontrei, deve ser ruim.
Que, às vezes, a gente fazia com fantasia e fazia, tipo, piadas com a cidade, sei, assim, sei, sabe? Então, teve um evento que a gente tava, que o cara estava falando mal dos vídeos com a gente junto, assim, sabe? Que não sabia que era a gente, tá ligado? Então, tipo...
Cidade pequena é isso?
Exato, é como você ter os seus seguidores morando, tipo, todo mundo num aqui, bairro, assim. É, sabe? Tipo, não recomendo fazer conteúdo local, assim, não faça, tá? Ainda mais de humor, né? Porque imagina. Então é...
Como que a galera fica ofendida de você falar mal da cidade, né, cara?
Sim.
O cara toma pro pessoal, né, cara?
Total, total. E a gente fazia piada porque, tipo, lá tem buraco de rua bastante.
Pô, eu morei em Diadema, eu falo Diadema, os caras ficam putos.
Claro.
Eu morei lá, eu sei que é zoado,
sim,
cara.
Sim, eu nasci lá também, então eu sei falar muito bem de todas as coisas que acontecem lá, sabe? Então...
É Diadema, deixa eu ver coisa boa lá, deixa eu ver. Se eu lembrar alguma coisa, eu falo aí.
Vai. Tá bom, temos tempo também.
Tem tempo aí. Tem um restaurante legal lá, mas eu falo.
Tá. Então, esses três vídeos, eles foram o que fez o canal ir muito, assim, sabe? Porque parece que foi uma trinca ali que deu muito certo.
Entende? E aí, pro YouTube, ele entende esse algoritmo e fala, ó, tá funcionando, vou entregar mais os próximos vídeos.
Né? Exatamente. Então, eram três assuntos que... dois assuntos de nostalgia também, dos anos 2010, né? Da década ali, que a gente vê pouca gente falando, né? Também. Então, contando essa história, se aprofundando. E eu, como sou jornalista, eu sou pirado nessas paradas, sabe? De tipo, qual que foi o ponto zero disso? Qual que são os bastidores? O que que aconteceu de verdade?
Quantos anos?
28 anos.
E você faz vídeos sobre os anos 80, na televisão, deve ser muito louco. Você vê hoje em dia o que se fazia antes, né, cara?
Exato.
Tem que tentar entender o que era o Faustão, banheiro do Gugu, né?
Sim, eu ainda vou fazer um vídeo agora sobre a guerra de audiência, né? É. De Gugu e Faustão.
Foi quando o pico? Anos 90, isso? Qual foi o...
Isso foi pós a redemocratização ali, né? Que não tinha mais censura.
É.
Então ali foi dos anos 90 tudo, pra... Né?
Sushi erótico.
Sushi erótico, exatamente. Não tinha o Latininho?
O Latininho, tudo dessa época, né?
Tudo dessa época.
Os caras faziam tudo. Alguém fazia isso?
É.
Aí eu acho que acabou mesmo naquele negócio do PCC, né?
Isso, aquilo lá foi derradeiro. Mas você sabe por que acontecia isso? Por que deu tanto essa guerra?
Não.
Porque antes disso, você não conseguia ver o Ibope ao vivo.
Ah,
entendeu?
Os caras de um dia depois, assim...
Isso, saía depois de uma listinha, entendeu?
Aí começou a rolar minuto a minuto.
Minuto a minuto, e os caras tão, tipo assim... Ah,
tipo, tá dando não sei o que, mantém
vamos
aí.
Apelar.
Vamos apelar.
Exatamente.
Aí subiu a audiência, o cara sabia que aquilo lá deu certo.
Exatamente. Então, por isso, essa guerra de audiência foi só por causa do golpe em tempo real, assim.
Sabia, não.
É, isso é uma coisa bem legal. Então, eu gosto muito... Pode falar.
Esse vídeo é sobre Gugu e Faustão.
Isso, exatamente.
Tá. Mas você já fez um sobre Faustão, não sobre... Qual foi o vídeo agora?
O do Faustão? Eu fiz sobre o filme dele com o Sérgio Malandro.
Exato,
cara.
Que é uma pérola.
É também, uma pérola, né? Exatamente.
Quer falar sobre ele? Pro pessoal assistir, o pessoal tem que assistir coisa boa.
Claro, e tá disponível aí no YouTube, de graça. Obviamente ninguém vai pegar copyright disso, porque ninguém quer dizer que fez, entendeu?
Ou não sei o que Faustão, como que é?
Cara, é um Inspetor Faustão.
Exatamente.
E o Malandro, tá? Isso foi o que, cara? A gente... Ali em 89...
Qual que é o pôster, por favor?
Maravilhoso, maravilhoso. Ali em 89, quando entrou o Collor, ele tinha esse negócio de, tipo, vamos ajeitar as contas do Brasil, né? Então a gente tinha a Embrafilme, que dava todo o suporte ali pro cinema brasileiro, e ele, uma das primeiras coisas que ele fez foi extinguir a Embrafilme. Então, quem conseguia fazer filme? A Globo.
É.
Né? Que tinha todo aquele aparato. Então, como tava esse momento incerto ali no cinema brasileiro, eles pensaram assim, a gente precisa...
Ocupar isso
e fazer uma coisa híbrida entre TV e cinema. Por isso que teve bastante filme da Xuxa, dos Trapalhões, né? Fazer esse casamento.
E pegava todo mundo que tava nos programas e fazia
fazendo participação sucesso.
Especial. Luciano Huck
parecia. Isso, exato.
Putz, as bandas estavam fazendo sucesso.
Sucesso, o Polegar, mais do SBT, né? Mas aí, o que aconteceu? Eles quiseram fazer um filme com o Faustão, que tinha acabado de estrear o Domingão do Faustão, 1990. Que ele veio do Perdidos na Noite, né? E ele era um puta sucesso.
Na Bandeirantes.
Inclusive, eu nunca tinha assistido Perdidos na Noite.
É bom, né? Quer dizer, faz tempo que eu não assisto.
Não, mas é incrível.
Na época era muito bom.
Era um caos, né? Velho. É um caos, assim, as coisas dando errado e o Faustão fazendo piada e ele improvisando.
Aqueles dois comediantes, Putz, você lembra o nome? Olha aí. Ah, não, não pode ser a capa, não pode ser isso, cara. Isso não vende o filme.
Essa é isso a capa mesmo? Do filme. Essa é a capa do filme, tá certo? É o pôster do filme.
Seria num filme assim, Leni?
Nem a pau.
Cara,
É, não, não conta nada, né?
É.
E assim, ó, tá vendo que tem um subtítulo chamado A Missão Primeira e Única?
Não, não tinha
porque
visto.
Porque depois, o que que aconteceu? O Faustão falou assim, ó, eu nunca mais vou fazer um filme na minha vida.
É.
E daí falou assim, ó, pra colocar A Missão Primeira e Única.
Ele odiou.
Odiou fazer isso. Nossa. Então eles pegaram o Faustão, que tava sendo o maior sucesso na época, e o Malandro que veio pra Globo, né? Tinha o show do Malandro e tal, e que antes ele fazia A Hora do Capeta, né, cara?
É.
Ali no SBT.
Boa. É,
era realmente o nome
desse filme. Olha só, cara.
Então, o argumento do filme, a história, é do Faustão, cara.
É mesmo, não sabia, não.
É do Faustão,
exatamente. Qual é o argumento da história?
Aí você vai me complicar, porque é uma doideira, assim.
Mas é assim, ele é um inspetor...
Começa assim, ó. Começa com Deus.
Tá.
Só o próprio, né? Deus. E ele está muito preocupado com o tráfico de codornas, tá? No Brasil. Tá? Então, ele...
Faustão fumou aí, pra ele pensar as coisas...
Não, ele fez no bingo, né, cara? Vai ser o quê? Tráfico o quê? Codornas, sabe? Então, tipo, ela é totalmente aleatória. E aí, ele quer ele transforma o Faustão, que é um feirante de bom coração,
tá,
num inspetor pra salvar as codornas. E ele conta com a ajuda do Malandro, que é o seu fiel escudeiro ali, que é um cantor que ele quer ser rapper, com a música dele, Rap do Ovo, né, cara? Então, tem disponível também no YouTube, escutem o Rap do Ovo.
Meu Deus.
Que é tipo assim, ó, nonsense total, assim, cara. Tipo, parece um filme do... Se você for ver um filme do Leslie Nielsen,
sim,
sabe? Ele tem muito essa pegada, mas não dá certo, sabe? Do Airplane, do, né, que é aquela comédia absurda, né, cara? Uma piada a cada um segundo, assim. E aí... Cheio de referências, assim. Só que tem umas coisas que não faz sentido, sabe? Tipo, o Faustão, ele tem uma namorada que é a Luísa Tomé.
Tá.
Eu não vou me lembrar porque acho que ela fez Tieta. Ela é uma puta atriz, né, da Globo e tal.
Coloca a foto dela aí, por favor.
É. E aí, o que que acontece... O Faustão, ele faz aquela piada clássica de virar pra câmera e falar um bordão, sabe?
Ah,
só que umas coisas que não faz sentido. Cara. Por exemplo, eles estão num piquenique e aí ele vira pra câmera e fala assim, que coisa boa um piquenique. Várias coisas já começaram e terminaram no piquenique. E aí não faz sentido nenhum essa frase, entendeu? Tipo, era pra ser uma piada, era pra ser o quê?
Sério?
É,
assim?
É, não tem...
Ele vira pra câmera, ô, louco, meu. E aí continua...
Sim, é porque é o Faustão apresentador, sabe? Então, tipo assim, ele
você
fala...
Você imagina ele odiando e sendo obrigado a fazer...
E aí o áudio do filme também foi horrível. Eles tiveram que gastar muito... Esse filme custou $600 mil na época.
Porra.
Imagina,
né? E você não vê isso no filme.
Não,
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 né?
Não veio isso no filme, cara. O áudio tá horrível, então teve vários lugares que ele teve que ser legendado.
Puta.
Sabe? Então não dá pra... E o filme é um nonsense total, assim, sabe? Tipo, acontecem coisas que você não espera. Você
chegou a ver se esse filme...
Assim, tem.
Chegou a faturar alguma coisa ou foi um fracasso?
Ele, como tava nessa época do governo Collor, a gente não tinha... só teve a partir de 95 os dados do cinema brasileiro. Então eu não consegui achar a bilheteria dele. Mas tem uma lista, desde os anos 70, que tem todos os filmes com mais de 500 mil espectadores.
Olha a Luísa Tomé.
Essa é a Luísa Tomé, exato. E não, ele não tá nessa lista. Então ele teve menos de 500 mil espectadores.
Tá.
Mas todo mundo diz que foi um fracasso de bilheteria, sabe? Então é um filme que vale muito a pena assistir por causa disso.
É que vem Cinderela Baiana, né?
Cinderela Baiana também, eu preciso fazer um vídeo porque estou sendo bombardeado com directs.
É fantástico esse filme. Tem a cena da pomba, que ela solta a pomba e tem um discurso lá. É maravilhoso.
Vou ter que fazer. Então é muito legal. Eu adoro entrar assim nesses lodos, assim, sabe, da história.
Mas se fosse definir seu canal fala do quê?
Eu falo que são mini documentários sobre cultura pop.
Tá. Tudo que cabe dentro de cultura pop.
É.
Música, filme...
Exato, porque eu gosto de fazer muito sobre música também. E não só sobre nostalgia, sabe?
Sei.
Então, por exemplo, como eu toco também, eu fiz um vídeo sobre as vinhetas do Supercine. Que é o seguinte. Na internet, teve algum tempo atrás, o pessoal muito intrigado com a vinheta do Supercine.
Cara, eu não lembro da vinheta do Supercine.
Não lembro da vinheta do Supercine? Eu não sei se...
Eu lembro
se
do Corujão... Quer
eu acho que seria muito legal.
Dá uma procurada.
Pra gente entender mais ou menos o que que eu quero passar. E aí, como eu sou músico, eu adoro teoria musical, adoro, tipo, como que a semiótica e os sons, eles fazem a gente ter certas sensações, e como isso é de propósito, não é sem querer, todo mundo dizia que ficava com um cagaço e um medo e uma angústia de ouvir a
música
a vinheta do Supercine.
Cara.
E aí eu fui investigar o porquê. Então, nesse vídeo eu falo sobre o plantão da Globo, né?
Pam, 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 pam. Dava terror, dava gatilho.
Mano. Exatamente. Por quê, né? Porque o João Nabuco, ele é um dos compositores ali da Globo e tal, e ele fez essa música ganhando um concurso na Globo.
Do plantão ou do...
Do plantão, do plantão. Ganhando um concurso porque precisava de uma música para um plantão híbrido. Porque antes só tinha o plantão do jornal que viria a seguir.
Sim.
Então, se o plantão entrasse no horário do Jornal Nacional, ia aparecer Jornal Nacional, plantão. Não tinha música. E aí o Boni pediu, ele ganhou. E o que ele faz? É melhor, no vídeo eu apresento tudo, tocando teclado e mostrando Sim. tudo certo. Mas tem uma... A teoria musical diz que os acordes maiores, eles dão uma sensação de alegria. E os acordes menores dão uma sensação de tristeza. E ele usa uma escala, um conjunto de regras ali para criar essa melodia do plantão da Globo, que era para ele usar somente acordes menores. Mas, no meio do plantão da música, ele usa um acorde maior, que não era para estar ali. Foi uma coisa que ele fez uma exceção à regra.
Sim.
Então, juntando com sempre notícias ruins, sempre com a nossa memória afetiva, né, de dar um cagaço no plantão da Globo, essa música, ela tem uma coisa escondida que é o tan 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 tan. Isso é uma nota maior que causa alegria. E daí o final é tan 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 tan, que é uma nota menor no final. Então, a ideia, eu acho, tá? Não vou dar uma de metaforando de vinheta, tá, gente? Já me chamaram disso, de metaforando de vinheta. Mas, que é o cara que fala... É. Os caras falam assim, nossa, significa isso? Você tem que ir lá avisar pra ele, então, sabe? Mas é uma interpretação minha. Claro, não claro. Eu não tô cravando que é a verdade, assim, sabe? Mas é uma interpretação minha como músico, né? E gostando daquela obra, obviamente. Então, ele usa esse negócio de... Agora você tá feliz, mas agora você tá triste. Sabe? Então, lá no canal eu mostro essa isso construção, daí, assim,
esse
sabe?
Qualquer...
Essa é do
Supercine?
Supercine,
tá. Ah, tem Telecine e Supercine, não tinha Telecine? Lembrei.
Era um jazz.
É um jazz, né?
Ela é um jazz. Então, ela foi composta por um compositor chamado Roger Henry, que é um puta compositor, já fez mais de 2.000 trilhos pra Globo. E... Como ela é uma sessão de sábado à noite, que passa uns filmes de suspense, às vezes de terror e tal, ela tem um movimento super simples, né? Que é só um S, que forma ali um como é que chama? Filme, né? Rolo de filme.
Sim, sim.
Um S que faz um rolo de filme, né? Então, a música, ela ficou muito impactante por ser um jazz. E aí eu explico toda a teoria musical, por que que te causa estranhamento. Porque...
São metais, né, Aline?
Não é? Isso, tem um trompete ali e tal. E toda essa sequência ali de acordes, a gente tem notas consonantes, que são notas que a gente gosta de ouvir, que são muito boas pra gente, sabe?
Sim.
Por exemplo, quando você conecta o fone... posso falar da marca aqui?
Claro.
Tá, da marca JBL. Ele dá um... Tarará,
tem um barulhinho.
Né? Pão, pão, pão. Isso é uma nota consonante, que o nosso cérebro já vê. Ok, está tudo bem. Agora, quando o Android tá com a bateria baixa, ele faz... Tarará, que são notas dissonantes, notas que não se batem uma na outra, sabe? Quando dá tudo certo no Windows, né? Quer dizer que você entrou no Windows, então tá tudo certo. Agora, quando dá alguma coisa errada, panão, né?
Lenny broxou?
Panão.
Lenny foi bem? Olha aí, Lenny.
Não, o meu, na verdade, faz o barulho do Apple, é o pan.
Não, tá a tela azul. Qual que é o barulho? Esse barulho do Apple...
Quando você liga o computador, ele faz...
Tem mesmo?
É mesmo? É uma nota consonante.
Isso, consonante?
Inclusive, é aquele guitarrista que toca com as duas mãos, que eu esqueci o nome dele, que é um guitarrista também que fez pra Apple.
É mesmo, ele que fez.
E é essa mesma base do que ele tá falando.
Então é um acorde que faz você sentir que está tudo bem. Entendi. Que alguma coisa ele deu certo.
Cara, sabe? A gente tem essa sensação sem entender por quê, então, né?
Exatamente, é cultural e tal, mas tipo, tem uma tribo na Indonésia que é o contrário. Que eles fazem músicas e lá, pra eles, as notas dissonantes são...
Alegres.
Alegres, e as outras, sabe? Então, tipo, é cultural, querendo ou não, sim. Sabe? Então, o que ele faz? Ele começa com uma nota consonante... Tá, eu preciso explicar outro conceito antes. Tá. Que é a nota consonante e dissonante. Mas, quando eu faço uma nota dissonante, ela pede pra vir uma nota consonante. Então, eu faço uma antecipação quando eu toco uma nota dissonante. Então, é tipo, que agonia. E aí, quando eu toco uma nota consonante, aí eu relaxo. Sabe? Então, quando o Roger fez essa música, ele começa com uma nota consonante, Aí ele vai pra uma dissonante, uma mais dissonante, e termina numa consonante. Então ele te deixa, tipo, ok, tá tudo bem? Dissonante, tará, dissonante, consonante, tará.
Entendi.
Sabe? Só que o pulo do gato é o quê? A gente tem umas regrinhas de, tipo, uma nota dissonante puxa outra nota consonante. Então tem notas que se ligam, né? Então quando eu faço, por exemplo, um sol com sétima, na teoria musical, quer dizer que eu vou puxar um dó depois disso, sabe? Então, pra gente, quando isso tá lá no exemplo musical, né, que é sem teclado que é mais difícil de explicar, mas tá um exemplo musical lá no vídeo, então quando você faz essa nota dissonante, tem notas consonantes que vão encaixar aqui. Só que ele termina com uma nota consonante que não foi pedida.
Entendi.
Então ele termina com uma sensação de relaxamento, mas você fica com uma ideia de tipo, será que deu certo? Será que não deu? Será que eu tô gostando? Será que não? Sabe? Então tem essa sensação de desconforto.
E qual que você acha a intenção?
Eu acho que a intenção disso é, como ele é um jazz soturno, né? E é pra dizer assim, ó, tá tarde, agora você vai ver um filme que talvez seja mais 16, mais 18 e tal. Então é pra você te chamar atenção, pra dizer que tá tarde, porque, poxa, se é um jazz, a gente tem a história do jazz que, tipo, na época da Lei Seca, as pessoas iam lá pra escutar jazz nos bares, beber e ouvir aquele negócio meio proibido, assim, sabe? Então ela tem muito a ver com esse negócio de noite, de noturno e tal, sabe? Tem esse sentimento meio sexy, né, com trompete e tudo mais. Então ele fez essa entrada justamente pra te dizer assim, ó, agora é um negócio que vai vir mais adulto, né? Então, quando a gente era criança, a gente escutava isso e, tipo, ou tá na hora de dormir, ou, tipo, eu não deveria estar vendo isso.
Entendi.
Sabe? Então, eu acho isso genial, cara. Eu acho incrível. Incrível estudar isso, sabe?
Tá, e você falou do seu canal, mas você também tá bem presente no Instagram.
Isso, eu também faço conteúdo lá, porque eu, como o nome do canal é Aprofundo, eu comecei fazendo vídeos lá no YouTube mais longos, né? Mas eu gosto muito também de fazer vídeos mais curtos ali no Instagram, no Shorts.
Mas lá é o arraso?
É, podia ser, né? O super raso.
Daí. É, o aprofundo, o arraso.
O arraso, exatamente. Só que eu teria que ter dois users, né?
Exato. Como deu certo?
Tá indo muito bem também, porque ali eu posto pílulas de coisas que são fáceis de explicar ali naqueles poucos segundos, né? Mas posto umas nostalgias, posto coisas que às vezes estavam esquecidas nas mentes das pessoas, assim, sabe? Então, por exemplo, teve um que bombou agora esses dias que eu tava falando sobre as empreguetes, que era aquela novela que teve da Globo, de charme.
É antigo isso? Parece que é tão antigo.
Acho que é 2010, 2011, mais ou menos por aí. E eu falei sobre elas porque elas fizeram um negócio na Globo muito legal, porque elas formaram uma banda ali, um grupo dentro da novela.
De verdade, e depois vazou pro mundo real, né?
Exato, então tipo, elas foram no Faustão como empreguetes, ali interpretando as personagens, né, cara? Então isso foi muito legal. Foi uma coisa meio híbrida, assim, sabe? E esse, tipo, bateu mais de 1 milhão e tal, foi bem legal.
Pô.
Então tá sendo bem legal também fazer esses conteúdos.
Tem uns vídeos pra gente ver aí, Lenis? Você baixou?
Baixamos, tá na
mão. Ele vai dar strike na gente aí, porque a gente tá usando os vídeos dele?
É, não? Tem que pedir pra liberar lá, hein?
Depende, né? Vamos lá.
Quando eu percebi isso, explodiu minha cabeça. Você lembra da abertura clássica do video show, né?
Esse aí todo mundo sabe, né?
Pô.
Almoço, né? Terminando o almoço de...
Mas você sabia que, na verdade, essa música é do Michael Jackson?
Eu
Sim,
sabia!
O nome dela é Don't Stop to Get Enough. Quando eu ouvi essa parte na música do Michael, eu fiquei... Ia lá o video show! Don't stop! Pam, pam, pam! Mas o que pouca gente sabe é que quem adaptou ela pra TV foram os integrantes do Roupa Nova, que já fizeram várias vinhetas pra Globo. Que doideira, né? Comenta aqui embaixo se você sabia dessa e me segue pra mais.
Roupa Nova já veio aqui, não?
Não, cara, tem que chamar os caras, né, velho?
Cara, Roupa Nova pra mim...
Tem história pra contar.
Cara, os maiores músicos do Brasil, velho.
Não, tem o Sullivan e Massadas.
O Sullivan e Massadas, eles fizeram o rap do ovo, cara. Do Faustão.
É?
Aham. Exatamente,
mas essa
eles
sabia,
têm que pagar as contas.
É, mas essa eu sabia porque eu gostava de Michael Jackson pra caramba. Também tomei um susto quando os caras começaram a usar.
Então, exatamente. Então eu pensei.
Os caras pagaram direito? Deve ter pago, né?
Então,
não tem
eu
como.
Acho que deve ter pago, mas tem muito disso. Tem muito disso. Por exemplo, a abertura do Jornal Nacional, eles, ali em 1969, eles não tinham música, cara. Então,
essa?
É a na do Jornal Nacional, E aí, o Bonnie falou assim pra um dos caras lá, ó, vai lá na loja de disco, pega um disco qualquer e vê uma que dá pra encaixar e traz.
Assim.
E eles foram lá, pegaram um disco, e aí é uma música do Frank Deval, que é um jazzista e tal, chamado The Fuzz. E a música é um jazz que é exatamente isso. E depois eles reformularam pra essa que a gente conhece até hoje. Mas é. Eles pegaram essa música assim e samplearam.
Nossa.
Samplearam pra isso. Então a do video show é a mesma coisa, sabe?
Pô, vamos ver isso daí é do Jorge Pontual, né?
Claro. Cara?
Eu acho que eu tenho vergonha só de pensar no que eu vou ver.
É.
Mas vamos lá.
Editar isso foi bem difícil.
Assim, vamos lá.
Pontual, que sempre aparece de Nova York, dando umas notícias na Globo? Pois é, o Jorge já protagonizou alguns dos momentos mais bizarros do jornalismo brasileiro. No carnaval de 2015, ele surgiu em cena usando uma máscara representando um cocô para ilustrar a notícia de que um beijo pode transmitir milhões de bactérias. Ele também apareceu do nada, vestido de lenhador, e eu não consegui achar o contexto disso daí. Agora, o momento mais bizarro foi quando ele decidiu fazer uma homenagem a Carrie Fisher, a princesa Leia de Star Wars, no dia que ela faleceu. E ele fez isso aí, ó.
Mas a reação mais emocionante foi a do Chewbacca. Aquele personagem do Star Wars. O Chewbacca disse...
Ai, entra a vinheta do The Office.
É difícil, é muito The Office isso. É muito,
sabe? Michael então, Scott. Assim, eu sou apaixonado por essas bizarrices de TV, sabe? Essas coisas pequenas, assim... Eu acho
aquele, incrível, é que nem aquele da Gema e da Clara.
Pô, eu falo desse também. Jornalistas tentando ser engraçado. Nunca dá certo, cara. Não, e não o tem cara ser engraçado.
Assim, olhando pra ele.
E o doutor fala assim, não gostei desse começo de programa. Pô, isso causou a demissão no cara, né? Não causou?
É, eu não sei, mas
deve eu acho que foi uma coisa assim, cara, sabe? Tipo assim, pô, só uma piadinha, pô. Sacanagem, eu adorava, cara.
O cara falava também, sabe, que é uma mão aqui, ó.
Sim, tá no vídeo também.
É uma sequência.
É o Evaristo, fala isso.
Ele veio aqui, contou essas histórias aqui.
É, eu não ouvi, eu vou ouvir. Assiste lá, ele. Eu vou ouvir, adoro histórias. Ele também, acho ele muito carismático.
O casamento da Clara e do O, alguma coisa assim, né, que acontecia.
Ele errou a piada inteira. E daí não deu certo, sabe? Porque a piada é você, quando a Clara... E a Gema,
Isso.
Elas se separam, mas elas falam assim, a gente se vê dentro do bolo.
Era isso.
Essa é a piada.
E aí ele começa a enrolar.
Só que ele fala qual que é a diferença da clara e do ovo.
É.
Só que ninguém entendeu nada. E daí ele começa a ficar muito nervoso. Deve ter um diretor falando assim, cara, o que, que você tá fazendo?
Corta.
Por favor, não sei, não tava no roteiro, sabe? E o doutor tá lá, tipo assim...
Ele tá muito...
Ele tá exatamente assim. Devia estar fazendo uma cirurgia no vez de estar aqui, tá ligado? Então esse é um momento maravilhoso também na televisão.
Cara, televisão ao vivo é isso, né?
Eu amo.
Tem mais coisa aí?
Tem mais um.
Tá, manda aí.
Bora.
Esse é qual? Vídeo...
Cara, você já parou pra pensar que hoje em dia, sabe aquele programa lá da Record? Ele é tipo um imã de eventos caóticos na televisão brasileira? Primeiro foi lá que a gente conheceu a grávida de Taubaté. Cara, olha ela ganhando um monte de presentes por causa dos quadrigêmeos. E tipo... Era, sei lá, uma bola de pilates embaixo ali do vestido, tá ligado? E isso passou de verdade na TV brasileira. Teve também o nosso querido Brito Júnior terminando um casamento de 54 anos ao vivo na TV, fazendo um senhor caminhoneiro admitir que ele traía mulher quando viajava.
O senhor nunca pulou a cerca?
Não, eu fui caminhoneiro, não vou dizer que não pulei.
Você entendeu a pergunta dele?
E foi no Hoje em Dia, infelizmente, que eles anunciaram a morte do nosso querido Amin Kader, só que ele estava vivo.
O Amin Kader faleceu esta madrugada.
O Hoje em Dia passava de manhã, então meio-dia ele já apareceu dando entrevista, dizendo que nem sabia o que estava acontecendo.
Eu não tenho nada com isso, eu não sei como aconteceu isso, e eu tô aqui feliz e vivo.
E tá até hoje, né?
Cara! Mano, do caminhoneiro é que continua aquilo lá, né?
Continua.
Ele fala, não, sabe como é? Viajava muito.
E
a mulher...
E a mulher falou, você entendeu a pergunta dele? sou caminhoneiro, não deu, vou dizer que não pulei, né?
Teve a chance dele corrigir ainda. E ele claro. Não, ele insiste no erro.
Sim, e tipo assim, você falar isso em rede nacional, acho que não é o melhor lugar, né? Pra você confessar uma coisa dessas.
Não,
assim.
E com certeza ela não sabia disso.
Não sabia,
pela
claro.
Cara do...
Claro. É caminhoneiro, sabe como é que é, né, caminhoneiro? É muito, muito
bom. Uma coisa, cara. Eu falar aqui, né, o Lenin, aí, eu já traiu, eu falo, sabe como é, né? Cada dia um convidado diferente aqui, né?
Do nada, né?
A mulher descendo na hora.
Aleatório, né, assim, né, do nada.
Você entendeu a pergunta dele?
É muito... Cara, a televisão brasileira...
Incrível, né?
Incrível.
Incrível. Incrível. Por isso que é bom programa ao vivo, cara. Porque daí acontece essas coisas.
É, cara, já aconteceu cada coisa, né? Bora Bill, né, Lene?
O Bora Bill é a grande...
O Bora Bill estava aqui, o Lene ali. Exatamente. E ele olhando pro...
E eu cara... assim, ó, fazendo pra ele... Não, continua.
Não continua, por favor.
E ele achando que tava arrasando.
Abafando, né? Vou contar.
O palhaço ficou triste, cara. O palhaço amendoim ficou triste.
O amendoim tá triste até hoje.
Até hoje. É um momento, esse é um momento marcante.
Cara, não. Pode pensar, você já pensou nisso? Esse vídeo que você tá fazendo agora, daqui uns 10 anos, alguém vai estar fazendo sobre esse momento que aconteceu aqui no podcast.
Uh-huh.
Porque o podcast é a nova televisão.
Do... Uh-huh. Exatamente, o cara, nossa, que nostalgia.
É, os debates que teve aqui, tiveram aqui, né, os caras...
Sim, pô, é verdade.
Várias coisas. E os seus planos aí, o que falta fazer? Você falou de filme, de banda, o que que...
Eu faço muitas coisas, sou uma pessoa um pouco megalomaníaca, assim. Então, o que eu estou fazendo agora? Tem um projeto do meu filme.
Filme longa ou não?
Longa-metragem.
Cara,
fazendo longa-metragem.
Como vai levantar a grana?
Então, a gente tem aquele prêmio catarinense que eu te falei, né? Que a gente conversou e tal.
Que dá pra fazer com ele ou não?
Isso, a gente tem um prêmio que é o maior do estado, que é 2 milhões pra fazer o filme. E a gente ganhou.
Mas 2 milhões. O pessoal acha que é muito dinheiro, mas é.
Pra mim é muito dinheiro, mas agora, pra fazer um filme.
Exato, vai tudo no filme, né,
vai,
cara?
Tudo no filme.
Depende, mano, do filme também. O filme...
Então, ele é uma comédia romântica que ele é um road trip, sabe? Então, ele não é um filme assim que vai ter grandes orçamentos, explosões e coisas assim, sabe? Mas 2 milhões é pra você fazer um filme ok, apertado. É. Ainda, sabe? Isso é pra fazer o filme.
Mas já marketing. Tá onde? Tá em que fase?
Então, a gente tá agora. A gente vai começar no segundo semestre de 2024 a pré-produção.
Roteiro tá pronto.
Roteiro tá pronto, aprovado. Eu e a minha esposa, a gente escreveu. Então,
como chama?
Se chama O Famigerado Relacionamento à Distância.
Tá.
Conta a história do Miguel. O Miguel, ele é um cara que... Ele mora na minha cidade, né? Lages. E ele sempre foi traumatizado, porque quando ele era criança, o juiz... Ele era um juiz meio lelé da cuca. E ele fez ele escolher com qual pai ele queria ficar. Se era com o pai ou com a mãe depois da separação.
Sim.
E ele chutou, assim. Ele não conseguiu escolher. E ele ficou com a tia. Então ele não ficou com nenhum dos dois, sabe? Então ele deu ele ficou traumatizado de fazer escolhas.
Tão cedo, né?
Então, tipo, tenho dois amigos dele, que é a Nick e o Junior, que esses amigos fazem as escolhas pra ele, sabe? Então, por exemplo, quando ele vai, eles vão comer fora. Aí o Junior pede alguma coisa, a Nick pede alguma coisa. Quando chega pro Miguel, eles falam assim, não, é melhor nem chegar pro Miguel, porque o Miguel vai ficar uma hora escolhendo. Então ele, no final ali do ensino médio, ele se apaixona pela Roberta. E é a primeira vez que ele consegue ter uma conversa boa, que ele consegue sentir que ele tá apaixonado por alguém. Só que a Roberta vai fazer faculdade em Florianópolis. E o Miguel não passou pra Florianópolis, ele ficou na minha cidade, em Lages. Então eles começam a ter um relacionamento à distância. Só que, imagina, um relacionamento à distância é super difícil, ainda mais sendo adolescente, fudido, sem dinheiro, sem nada. E aí ele decide terminar com ela. Só que os amigos falam assim, cara, você não pode terminar com ela pro WhatsApp. Você tem que fazer isso cara a cara. E aí é uma viagem deles, né, desses três amigos, pro Miguel indo terminar esse namoro. E acontece um monte de coisa no meio dessa viagem, sabe? Vai e volta no tempo, então é uma comédia romântica bem, bem legal, assim.
E previsão pra conclusão tem?
Eu acho que a gente vai gravar ali no primeiro semestre de 2025.
Esse caminho, a road trip é da onde até onde?
É da minha cidade até Florianópolis, dá 3 horas e meia.
E vocês vão fazer real mesmo,
vamos
assim?
Vamos fazer real.
É mesmo?
Vamos fazer real. Uhum.
Tudo na estrada mesmo, nada
na estrada mesmo, não, nada em estúdio.
Cara, que legal, velho.
Eu acho, né?
De repente alguma coisa tem aqui.
Eu acho que vai ter que ser, alguma coisinha vai ter que ser.
Que bacana.
Mas
então pra quando que você falou?
Vai ser segundo semestre de 2025, eu acho que a gente tá terminando ele, assim.
Porque vai ter muita pós ou não?
Não vai ter tanta pós, mas não tem tantos efeitos e tal, tudo mais. Mas
tem
como
tiro, tem perseguição.
Não, não tem. Tá. Mas como é o nosso primeiro longa-metragem, a gente tá fazendo com o tempo máximo que dá.
Claro.
Pra ir aprendendo também, porque, pô, é muito, muito difícil ainda, né, pra gente fazer cinema, ainda com os poucos recursos que a gente tem, ainda mais o prêmio já foi, tipo, pra gente uma coisa surreal, assim, sabe? Mesmo assim é uma coisa, né, tipo...
É você que vai atuar ou não?
Não, eu sou roteirista, né, um dos roteiristas, e eu sou assistente de direção.
E os atores já foram escolhidos?
Não, ainda não.
Cara, tem um cara bom aí, um ator bom aí, cara.
É?
De óculos colorido,
De óculos colorido?
É, cara, com barba pintada.
Parece o Tony Stark.
Não, mas depende da idade dos atores também, né? Se o cara precisa de um cara de 22 anos, eu não passo.
Exatamente.
Não dá pra eu... Ah, você tá falando de você?
É claro!
Tá, pô! Tinha pego ainda.
Mano, eu dei todas as
óculos
dicas.
Óculos colorido.
Mano. Óculos colorido.
Só quando você falou Tony Stark, daí eu entendi. Tony Stark.
Tony Stark depois do crack, né? É.
Tem um papel lá pra ser o pai do Miguel.
Tá vendo? Eu já tô nessa fase aí, cara. Já tô na fase do pai.
Eu não vou nem perguntar se ele tem um papel pra mim.
Se duvidar...
Vou nem perguntar.
É, já vou, sabe, daquele casal... Seus filhos casaram cedo. Já dá.
Exato, exato.
Então vai ser uma coisa bem legal.
O cinema é muito legal, cara.
É muito legal.
E as câmeras que vocês vão usar vai ser o quê? Blackmagic?
Eu sou acostumado a trabalhar com Blackmagic, mas... ainda
segura a onda, né?
Segura a onda. Mas tudo... eu quero contratar um bom diretor de fotografia, né?
Eles que vão decidir.
É, exato. Pra ser um negócio assim bem... Porque eu quero fazer com que esse filme... Ele não fique só na bolha de festivais e seja um filme esquecido, sabe? Eu quero tentar...
Vai pra streaming depois.
Quero tentar vender pro streaming e tal, porque... Ele é um filme bem popular, cara. Sabe? Ele é uma comédia romântica, sabe? Ele é um filme super fácil de assistir, entende?
Sabe que eu sou fã de comédia romântica, cara.
Né?
Eu assisti...
Qual a sua preferida?
Cara, tem várias, porque eu gosto de... Tem uma com Viagem no Tempo, que eu sempre esqueço o nome, que é o cara que consegue viajar no tempo.
Hã? Brasileiro, não?
Não, gringo.
Tá.
Que é... Ele, a família dele, o pai conta, quando ele faz 18, sei lá, que ele tem eles têm o poder de viajar no tempo e... com pensamento, mas tem umas regras lá e é muito legal. É sobre a relação dele com o pai e tem uma comédia romântica dele com a família.
Uhum.
Pô, e tem comédia romântica boa aqui, né, de nacional.
Tem várias.
Aquela do Natal, é pesada pra caramba.
Então, eu fiz um vídeo sobre essa do Natal, analisando.
Você não tá esperando aquilo lá?
Não tá, cara.
Eu falei pro roteirista, acho que foi o Paulo Cursino, né, que fez.
Sim, eu me inspiro muito no Paulo Cursino.
Eu falei pro Paulo Cursino, falei, cara, eu não tava esperando pra aquilo. Que comédia romântica vai... Ela tava indo pra um lado, engraçadinho, de repente tem uma porrada lá, fala, meu! Cara, me pegou aquilo lá.
Então, eu fiz um vídeo sobre isso, só que infelizmente a Netflix bloqueou o vídeo.
Porque você colocou cena e eles bloquearam? Isso devia ser liberado, né, pra você poder
porque
falar.
Eu tava ali exaltando o filme, né, e tudo mais, mas eu entendo o jogo também, né, enfim. Mas esse é um filmaço também, me inspiro muito, gosto muito de comédia romântica, gosto muito desse cinema popular brasileiro, assim, sabe?
Harry Sally, das antigas é legal, né, pô, tem um, cara...
Cara, eu sou muito fã do Ben Stiller.
É, Ben Stiller fez
adoro várias, o Ben Stiller.
Quem vai ficar com Mary? Putz, tem uma época assistindo. É que teve uma época de uma produção muito grande de comédia romântica, né? Não sei se foi anos 80, anos 90, mas tinha muito.
É, anos 2000 também teve bastante coisa assim e tal, mas hoje em dia a gente não...
E é legal de comédia romântica, ela segue o mesmo padrão, né, cara?
Sim.
Duas pessoas muito diferentes.
É.
Ou a menina é louquinha, ou o cara é o louquinho, e o outro é o tradicional, é o cara mais correto, a mina é corretinha. Aí se apaixonam absurdamente, né?
E
aí sempre tem um amigo gay, um amigo diferentão de alguém que vai ajudar, né? A menina ou o cara, e aí eles se ficam juntos. E aí alguém faz uma merda, um dos dois vai fazer uma merda. Ou esquece de falar alguma coisa, ou deu em cima de outro, ou então foi uma aposta ou alguma coisa, a outra pessoa descobre, aí terminam. E ela vai pegar um avião, um trem, um barco, alguma coisa, e essa pessoa vai atravessar a cidade movimentada pra chegar até lá e eles se encontrarem e vão ficar juntos pra sempre.
Perfeito. Essa é a fórmula.
É a fórmula
básica. Mas eu vou te dizer, o meu filme, ele subverte isso.
Ainda bem, né?
No final.
Porque tem vários filmes que subvertem isso e eu acho legal, né?
É, então ele segue essa cartilha, mas
fica
no final...
junto, dá errado e depois...
No final tem uma coisa totalmente diferente, assim, bem legal.
Pô, agora fiquei curioso aí.
Não, mas... Tá. Quando eu vim estrear o filme, eu volto aqui.
Fechou. Ah, veja. Né? Beleza.
Com os atores e tal.
Com certeza. Isso
é legal.
Com certeza. Eu vou estar no filme mesmo. Fala, é verdade, Lenin. Né?
Pô, aproveita e leva eu pra fazer uma participaçãozinha também.
É, fazer o...
Tá bom.
A sósia do... De um cantor lá,
pode ser o Gilberto Gil.
Gilberto Jorge.
Perfeito.
Manda aí.
Ó, é o seguinte, a Anália perguntou aqui, pediu pra você comentar, na verdade, quando você trabalhou com o pessoal do CRAS, né? Que é o Centro de Referências de Assistência Social. Se você podia contar um pouquinho como é que foi essa experiência.
Caramba, como é que é o nome dela?
É, Anália.
Anália? É. Nossa senhora, ela deve me conhecer, então, vida, né? dessa época, então. Porque, nossa, isso foi uma das melhores experiências que eu já tive na minha vida. Um abraço pra você, Anália. Obrigado por ter mandado essa pergunta totalmente inesperada. Em 2017, eu fui contratado pra ensinar arte digital pra um pessoal do CRAS, lá de Urupema, né? E o CRAS, eu não me lembro qual que é a sigla do CRAS, é o Centro... Não me lembro, mas tá, tipo assim...
Leni, dá uma procurada.
Cara, são crianças e adolescentes ali que estão em situações vulneráveis, sabe? E foi muito incrível, porque foi a minha primeira experiência sendo professor. Eu, antes de criar o Aprofundo, a minha ideia era ser professor universitário, professor de jornalismo.
É mesmo?
Essa era a minha ideia, Então, eu sempre quis ser professor, porque minha mãe é professora, né? Vem essa
inspiração. Minha mãe também é professora.
É?
Português.
É, a minha, ela foi mais diretora do que professora, assim, sabe? Mas é, sempre teve essa, isso lá em casa, assim, sabe? Então, sempre me inspirou muito. E lá no CRAS, cara, eu tive um projeto de ensinar arte digital, de ensinar ilustração, de ensinar como que essas crianças lidam hoje com o computador e tal, porque teve várias que nunca tinham aberto um notebook. Várias que não sabiam como mexer, como desenhar e tal. Então eu comecei com elas desenhando no papel, depois a gente passou pro Paint, sabe? O Paint clássico, assim, sabe? Pra elas se expressarem e tal. Então foi uma coisa muito legal. Foi um dos melhores trabalhos que eu já fiz, assim. Foi 5 meses, mas como era um projeto fechado do governo, então teve 5 meses e depois cortou, porque não teve mais verba.
Entendi.
Sabe? Mas foi uma das coisas mais legais, assim. Isso foi em 2017, então já faz 7 anos. Essa criançada já deve estar entrando na fase adulta, sabe? Então, foi uma das coisas que eu mais gostei de fazer, assim. Pô, cara, que pergunta incrível.
Obrigado. Nossos membros, eles pesquisam.
O nome da sigla é Centro de Referência de Assistência Social, CRAS.
Valeu.
Perfeito,
obrigado. Você tem um vídeo que você fala que os diretores brasileiros nunca vão dar certo em Hollywood. Qual que é essa teoria?
Então, esse vídeo eu falo sobre um dos meus diretores favoritos, que é o Afonso Poyar.
Tá.
O Afonso Poyar, ele
fez
é um cara...
Fez Dois Coelhos?
Fez Os Dois Coelhos, exatamente.
E depois?
Então, vamos... Deixa eu te contar essa história.
Dois Coelhos foi o filme que meio que mostrou ele pro mundo, né?
Foi, exatamente.
Que quem não viu é muito legal, né, cara?
Sim, é um filmaço.
Com um orçamento baixo, ele fez altas...
Deixa eu só tomar
um... Tem um estilo legal, né? Tem um pique de...
Muito diferente, né, cara? E como ele era publicitário, né?
Tem um pouco de Guy Ritchie lá, né?
Bastante de Guy Ritchie, exatamente. Então é um filmaço, tá aí nos streams da vida.
Veio da publicidade, ele?
Ele veio da publicidade, exatamente. Ele começou fazendo o seguinte, deixa eu só tomar um guardinho de água.
É a pausa dramática.
Uhum. É a pausa dramática.
Logo depois que você curtir esse vídeo e se inscrever...
Eu falarei os segredos do cinema.
Então, é o seguinte, o Afonso, cara, ele começou... fazendo publicidade, bem nerdzão, tipo, software 3D em Sim. casa mesmo e fazendo trabalhos. E ele criou uma produtora chamada Black Maria. E essa produtora começou a despontar na rede de São Paulo ali, porque ele é de Santos, né? Então ele começou a fazer bastante trabalho, só que ele sempre quis ser diretor de cinema. Então ele fez um curta chamado Eu Te Darei o Céu. Que é um curta bem humorado, com uma edição bem louca, tipo esses do Dois Coelhos, sabe?
Sim.
Que é umas amigas que pagam um garoto de programa pra uma solteirona, sabe? Uma comédia, assim, é bem, bem engraçado. E esse filme ganhou prêmios no Festival de Gramado. Então ele teve um reconhecimento, né? Pô, esse cara aqui ganhou prêmio, sabe o que está fazendo e tal.
É.
E aí ele resolveu fazer o Dois Coelhos. Ele escreveu o roteiro de Dois Coelhos. Então o roteiro e a ideia toda dele. E ele... pegou uma parte financiada desse filme, né, dos Coelhos, mas de resto foi tudo do bolso dele. Então, uma jogada arriscadíssima também, né, no cara meter dinheiro, ele custou mais ou menos uns 4 milhões pra fazer o filme.
Caramba,
sabe?
Cara corajoso.
Corajosíssimo, né, cara, nossa, né?
É apostar, é saber muito do talento.
Do talento, exato. E toda a galera que tava ali, né, porque tem a Alessandra Negrini, tem o Fernando Alves Pinto, tem o Taíde.
Tem o Robson Nunes, amigo meu que participou lá também, o comediante que tá na Globo agora.
Acho que eu não conheço ele por nome. Mas
depois mostra a foto.
Mas dele. Eu devo conhecer, não, com certeza.
Você mostrou na foto, você conhece.
Devo conhecer com certeza.
Fazia. Acho que da. Fez o Tim Maia. Uhum. Numa das fases do Tim Maia.
Tá. E aí, ele fez o Dois Coelhos e foi um filme que foi bem, cara.
Foi bem?
Cinema. Ele foi no Cinema Nacional.
Tipo, deve ter sido ele boca
se pagou.
A boca, né?
Ele se pagou, sabe? Com certeza foi no boca a boca.
Porque não teve
2012.
É um marketing ferrado.
Não teve, mas foi 2012, né, cara? Então. E é um filme muito bom. Que o boca a boca ele vai acontecer naquele filme, porque ele é totalmente fora da caixa, né, dos filmes que são feitos aqui no Brasil e tal. E aí, o que acontece? Tem um cara chamado Brent Travers, que ele é um agente lá dos Estados Unidos, ele é o mesmo agente do Wagner Moura. Sim. E ele assistiu esse filme. E ele falou assim, cara, você tem que vir fazer vídeo, você tem que vir fazer filme nos Estados Unidos. Porque você é muito bom e tal, queremos essa pegada. E aí, um ano depois, em 2013... o Afonso, ele entrou pra fazer um filme, que ele recebeu vários roteiros, ele recebeu o roteiro daquele O Protetor, sabe, com o Denzel Washington.
É mesmo?
Mas ele acabou não aceitando, do remake do He-Man também, mas ele deve ter achado que...
Acho que aí...
Que bomba, né, velho?
Que bomba. Melhor não.
E aí chegou um roteiro, cara, que é o roteiro de Solace, que é um filme com Anthony Hopkins.
Assisti.
Né? Com o Colin Farrell, com o Jeffrey Dean Morgan, que fez o do Walking Dead lá, esqueci o nome dele, o Negan,
O Negan.
Né? Tem a Abby Cornish também, que já fez filmes com o Padilha e tal, com o Robocop. E aí você vê um filme de thriller, de investigação, que já tem o Anthony Hopkins, cara.
Mano, meio caminho andado.
Vambora, eu quero fazer esse filme, né? E aí ele pegou pra fazer esse filme. Então, esse filme teve vários percalços no meio da produção, porque ele se tornou independente no meio, ele teve corte de orçamento. Esse filme também, ele tinha uma lenda em Hollywood, porque ali em 97, saiu Seven, do David Fincher, né? Que é um filmaço incrível, um dos melhores e tal, desse thriller psicológico e tal. Só que teve dois caras que eles escreveram uma continuação, chamado Eight, né? Pro Seven, né? Esse nome é incrível, né? É. E, só que ninguém pediu pra eles fazerem, eles escreveram. E aí eles falaram lá pro David Fincher, quer fazer? Aí o David Fincher falou assim, cara, eu prefiro enfiar um cigarro no meu olho do que fazer. Essa foi a resposta dele. Foi bem enfático. Por que ele... É, ninguém quis fazer, obviamente. Né? O Morgan Freeman não quis fazer, o Brad Pitt não quis fazer. Aí, esse roteiro ele foi sendo adaptado. Adaptado. Até que chegou no roteiro do Solace. Que é esse com Anthony Hopkins. Então... Quando o Afonso pegou esse filme, já era meio que o filme assim, esse aí é o roteiro de Seven que ninguém quis fazer por 16 anos. Entendi. Entendeu? Sabe? Só que não tem nada a ver com isso, sabe? É um roteiro totalmente fora disso, né? E é uma história paranormal, não sei se você lembra, né? Que o Anthony Hopkins, ele é um paranormal e que ele consegue enxergar o futuro, só que tem um assassino que também consegue. Então fica nesse embate, assim, sabe? De a polícia tentando colaborar ali com o Anthony Hopkins. E, cara, eu gosto muito desse filme, mas esse filme teve vários desses problemas, entende? Ele teve...
Dá pra ver no filme, você consegue?
Dá pra ver. E, tipo, a gente vê que o Afonso, ele foi meio castrado ali, sabe? Porque ele é um cara muito visual de cortes
Mas não foi ele que falou que o Anthony Hopkins meio que falava que era isso e...
Exato, porque o Anthony Hopkins, ele era produtor executivo do filme. Então, um cara que é produtor executivo do filme...
E ainda tem esse nome.
Nome, ele manda mais que todo mundo.
É.
Então, ele manda no diretor, sabe?
Exato.
Então, o Afonso conta que ele chegava pro Anthony Hopkins e falava assim, cara, eu preciso que você pare aqui, porque aqui tá pegando um flare, e eu preciso que você pare aqui. E ele falava, mas por que você quer que eu pare aqui? Eu não gosto de parar aqui. Eu não me sinto bem parando aqui.
Cara...
Então, tipo assim, ele conta que o Anthony Hopkins já mandou ele calar a boca umas 3 vezes.
Sério?
De calar a boca, assim, sabe? Mas é o que ele diz. Pô, sair de um filme aqui pro Brasil pra ser mandado calar a boca pelo Anthony Hopkins, querendo ou não, é um privilégio. né?
Eu não sei, cara, não
Bom, eu gostaria. Eu gostaria de ter mandado calar a boca pelo Anthony Hopkins. Mas enfim... Conseguiu fazer, claro. Essa resposta dele é de cavalheiro, né? Cara, totalmente, né? Então fez o filme não foi muito bem. Ele foi... Deu um fracasso, assim, de bilheteria e tal. É, não foi muito bem. Trocou de produtora, foi corte de orçamento. Então ele não foi um filme que...
É tipo Dark Water, do Walter Salles,
não
foi bem.
Não também. Foi bem também, apesar de ser um bom filme. Robocop
também não foi bem.
Não foi bem, exatamente. É. Então, não... eu falo depois desses diretores, já vou...
Tá.
Eu arremato nisso. Só que aí, cara, ele foi fazer o Mais Forte Que o Mundo, a história do José Aldo.
Ah, sei.
Que esse sim, cara, é o melhor filme dele, pra mim, na minha opinião, assim. Porque é um filme de ação, um filme que conta uma história muito bem, assim. E é um filme que dá pra ver que ele tá ali. Então tem as loucuras dele de câmera lenta, de fazer uns cortes muito loucos, assim. E quando ele foi pra Hollywood, né, cara, ele foi... isso a galera não pensa muito bem, mas quando ele foi pra Hollywood, ele não foi como um diretor que a gente vê no Oscar.
É.
Ele não vai ser o Martin Scorsese, sabe? Aquele que senta no Oscar. Cara, ele foi trampar.
É.
Nós precisamos de um diretor, nós precisamos de uma pessoa boa, ele foi lá fazer
um funcionário. Cara, o que você precisa fazer?
Ele sabe fazer isso e, cara, fazer um filme dessa magnitude é desgastante, assim, de um jeito que é maluquice, sabe? Então, a pira que eu digo é, às vezes a gente fala assim, pô, não deu certo o Robocop, não deu certo o Walter Salles e tal. Mas, pô, os filmaços desses diretores não estão em Hollywood.
É.
Estão no Brasil.
E por quê? Porque os projetos bons não vão pra eles?
Não necessariamente isso, mas
Robocop era um projeto que poderia ser
Poderia, mas o próprio José Padilha, ele fala que ele não conseguiu fazer do jeito que ele queria, porque ele não conseguiu fazer essa um trabalho dessa magnitude. Mas por que
não deixaram?
Eu acho que é os dois. Eu acho que é, quando vem um diretor assim contratado, ninguém quer saber da visão do diretor. Quer que faça o filme. E com a visão do estúdio.
Entendi.
Entende? Então, o José Padilha veio do Tropa de Elite, sabia fazer filme de ação, beleza, vamos colocar esse cara aqui, sabe? Então, ele não foi lá fazer um filme autoral.
É.
Ele foi lá trampar, entende? Então, você não pode mudar roteiro, você não pode mudar ator, você não escolhe muita coisa, sabe? Você tem que
Tem que fazer a...
Fazer com
aqueles ingredientes e fazer o seu bolo lá.
É. Então eu acho esse negócio tipo assim, pô, o cara foi pra Hollywood, mas não deu certo, sabe? Pô, mas e os filmes bons desses diretores estão aqui no Brasil, cara, e a gente não assistiu eles.
É.
Entendeu?
Vai assistir Terra Estrangeira pra você ver o que é um filme bom.
Esse do Walter Salles.
Central do Brasil.
Você fez Central do Brasil, cara. É. Sabe? Ah, mas o Padilha não deu certo lá em Hollywood. Pois é, mas ele fez Tropa de Elite, mano. Que é um... E o 1 e o 2 são filmaços, sabe?
Mas eles continuam lá ainda,
então, trampando? Então, Padilha, eu acho que ele fez algumas outras coisas. Ele fez Narcos, né?
É, que foi sucesso.
Sucesso, né? Então... total. Fez também o Mecanismo, né? Que é...
Não sei se foi bem.
É bem ruinzinho, né?
Mas foi bem?
Eu não sei se foi bem.
Teve a segunda temporada e parou também, né? Eu acho que ia ter mais.
Não sei. Porque daí foi... ali ia entrar no vespeiro, né? Mas... A gente teve também o Afonso agora, ele fez mais alguns outros filmes, e ele vai fazer agora uma série da Netflix brasileira, que é a mais cara.
Que é qual?
Que chama Bionicos.
Ah, é?
É, que é uma história onde as próteses, elas viraram, tipo, artigos de luxo, e elas viraram, como se, sabe, tipo, colocar um braço mecânico, assim, e o braço faz 500 mil coisas, sim, e ele é melhor que um braço humano. E aí a Paralimpíada... virou maior que a Olimpíada.
Pô.
Entende?
Porque então, pode usar esses...
Porque pode usar esses
essas próteses. Os caras biônicos conseguem umas marcas absurdas.
Exato. Então é como se você visse super-humanos ali, entendi, competindo, entende? Então essa é a ideia da série. Eu achei muito massa, muito legal. E é pra estrear, talvez, final desse ano ou começo do ano que vem.
Ah, já?
Já. Porque faz muito tempo que eles estão fazendo.
Pô.
Ele fez Ilha de Ferro também, dirigiu também.
Então eu acho que o streaming vai meio que ajudar os diretores, né? Porque...
Já tá ajudando muito o cinema e ter espaço, cara.
Porque tem muito espaço, cara. Precisa de muita gente.
Pra sala de cinema é muito difícil, né, cara? Hoje no Brasil. E a gente tem que enxergar o porquê, né? Porque provavelmente a pessoa vai no cinema pra assistir blockbusters, certo? E a gente pensa assim, poxa, a gente não tem filmes brasileiros bons, tem esse negócio da cota de tela, sabe? Que a gente tá tentando, né, cara, fazer com que o Brasil tenha algum espaço, né? Só que a gente fala assim, pô, não gosto dos filmes brasileiros por causa do roteiro, que o roteiro não me pega, não são roteiros bons. Tudo bem, tem vários filmes bons, mas também tem vários filmes ruins, né? A gente tem também pessoas independentes que estão fazendo seus filmes colocando no YouTube, indo direto pra streaming e tal. Só que a gente tem que entender que no cinema, a base de tudo, cara, é o lucro.
É.
Entende? Então a gente teve
dinheiro.
Medida Provisória. Um baita filme. Lá com Lázaro Ramos, Seu Sei. Jorge e tal. Uma baita história.
Foi bem?
Ele estava indo bem nas salas brasileiras. Só que o que chegou? Homem-Aranha.
Ah.
Aquele que tem os três Homem-Aranha, sabe?
Sei, esquece.
E varreu.
Esquece.
Varreu ele da sala de cinema, sabe? Então, isso é uma coisa que a gente tem que...
preparando o hype um ano e meio antes.
É.
Como você vai concorrer com isso, cara?
Exato. E não tem dinheiro pra propaganda. Não tem grana pra isso, sabe? Então, tem que ter, sim, bons roteiros, tem que sair um cinema mais fora da caixa, isso com certeza. Mas esse é um passo, é quase um privilégio pra gente pensar nisso, né? A gente tem que pensar como é que as pessoas vão assistir o filme. Isso que é a primeira coisa, sabe? Então, o professor Felipe Leão fala muito disso. Eu gosto muito dele. Depois eu te mando, ele é muito...
Tá.
Uma pessoa muito legal pra estar aqui, porque ele tem umas teorias muito boas, assim. Jurandir fala muito disso também, né? Veio aqui também. Fala muito sobre roteiro e tal, então...
Storytelling,
Eles têm essas, umas, talvez, visões que são... As pessoas acham que são divergentes, mas eu acho que eles concordam e eles não sabem. Então, eu gosto muito dos dois, assim. Eu acho que essa nova cena de cinema tá de pensar o cinema, né, cara?
Eu acho que tem um espaço absurdo aí, cara, de série e de filme que a gente precisa ocupar mesmo, cara. Eu mesmo terminei meu livro aí, esse ano e ano que vem vou fazer virar série aí, né, Lene?
Tamo junto.
Nossa, daí que vai empolgação, atuar? Hein, Lene? Nossa! Não, olha lá, agora vocês não me avisam que a foto tá lá?
Já passou do
assunto. Ah, claro! Sim, ele tá também, claro, conheço ele, óbvio.
Vocês deixam lá e não avisa, gente. Tá lá a foto do Robson Nunes.
Eu não quis interromper ele, tava comentando ali, eu não quis interrompê-lo.
Manda aí.
Ó, o Lucas, ele pediu pra você comentar sobre um vídeo que você fez falando que o The White Stripes criou o último hino do rock.
Então, esse vídeo foi também um pouco polêmico, porque a galera, tipo assim, como assim você não conhece Queen? Como assim você não conhece We Will Rock You e tal? Mas veio antes, né?
Exato, né? Como assim?
Exato.
Veio antes.
The White Stripes é uma banda que eu gosto muito, e eu acho que eles têm uma história incrível, eu acho que eles têm uma estética incrível. Eles são um duo, né, cara? Então faz tudo em dois. Então tinha muita coisa pra contar. E eu queria testar um formato de vídeo que tá dando muito certo, que é, como eu não posso colocar as músicas, eu toco.
Tá. Mas então, mesmo assim pega, né?
Mais ou menos.
Ah, é?
É, mais ou menos. Se eu tocar só com a guitarra, não.
Não pega?
Não pega. Agora, se eu toquei a Seven Nation Army, né? Mostrei como é que ele fazia e tal e tudo mais. E a Seven Nation Army é só guitarra e bateria, né?
É.
Então eu coloquei guitarra e bateria dele e pegou.
É,
mas o que acontece? Tem uma parada da gravadora ali do Art Stripes, que é a Third Man Records, que eles têm um negócio de dividir comigo.
Tá.
Então fica metade pra eles, metade pra mim é a monetização. Que deveria ser o certo, né? Então, tipo, tô
divulgando. O certo mesmo deveria ser pelo tempo que você usa durante o vídeo.
Claro,
você faz um vídeo de duas horas e fala dois minutos sobre a música, ele pega do vídeo inteiro,
Tá
aí
certo.
Acho injusto,
né? Tá certo, mas ali foi 30 segundos que eu usei. Ele pegou 50% da monetização do vídeo. Mas eu gosto muito do The White Stripes, eu falei porque ele virou o último hino do rock, porque essa negócio da melodia do... Oh, tan, 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 ele virou algo além do White Stripes, né?
Claro.
Porque hoje as pessoas cantam estádios, né, cara? E nunca foi uma pretensão deles, entende? E isso é muito legal, porque eu trago vários vídeos de eles falando assim, cara, a gente é uma banda aqui e tal, dos Estados Unidos, e a gente nunca vai fazer sucesso gigantesco, a gente nunca vai ser essa banda que vai tocar em estádio. Aí a gente, pô, eu sou um guitarrista de blues e tem a Maggie que toca bateria, e é isso, a nossa banda, sabe? Então, é legal ver essa percepção, sabe? Porque eles estavam ali fazendo um trabalho genuíno, inovador, que saía muito da essência de quem eles eram. E Seven Nation Army acabou virando isso, sabe? Então, eles viraram uma banda de estádio.
Entendi.
Sabe? E toca até hoje. E, inclusive, eu não sabia, mas se a plateia puxar essa música... Oh, tororo, cai o royalty pro The White Stripes.
Cara!
Entendeu? Se todo mundo puxar e começar a cantar junto isso, cai o royalty pra ele. Porque é como se eles estivessem tocando.
Entendi.
Não pelo rádio, pela boca das pessoas.
Porra,
muito doido,
cara,
né?
Não sabia.
Muito doido isso.
Pô, Lucas, cara, obrigado demais pelo papo, mas você não está livre, né, Lene? Não sei se avisaram ele, tem três perguntas no final. Exato. Que eu faço pra todo mundo. Contigo não vai ser diferente.
Eu anotei, mas eu esqueci de todas.
Você é um cara muito novo, não sei se você passou por algum momento difícil na sua vida ainda, se deu tempo de você sofrer, mas conte pra gente qual foi o momento mais difícil da sua vida ou da tua carreira.
Eu acho que o momento mais difícil da minha vida foi largar a minha empresa, porque eu tava muito numa dicotomia de... Eu criei o Maré Studios ali com os meus dois melhores amigos, que eram, tipo, pô, são os dois melhores amigos até hoje. Dois caras geniais, o Julian e o Thiago, e a gente criou na faculdade e transformou num negócio, assim, inimaginável, sabe? Só que é muito difícil você pensar, tipo assim, cara, eu estou feliz. Isso é muito difícil, assim, sabe? Então, largar isso e, pô, eu sinto saudade de trampar com eles e tal e tudo mais, mas eu precisava fazer alguma coisa que saísse da minha cabeça, da minha criatividade, sabe? Então, tipo assim, a minha cabeça deu um parafuso nessa época, sabe? Antes ali de sair da empresa. Então, esse foi o momento mais difícil, cara, porque é como se você criasse visse nascer, virasse adolescente, e você falasse assim, tá, agora eu não sou mais pai dessa criança aqui, sabe? Isso é muito difícil. Mas eles continuam com a empresa e tal, e virou, tipo, tenho certeza que o Maré Studios hoje é uma das maiores produtoras de audiovisual, de shows, ali do sul do Brasil. Tenho certeza absoluta disso.
E você não aguentaria mais naquele ritmo?
Não. Não.
Né, Lele? Lembra do ritmo de produtora que tinha?
Poxa, aquilo
ali. Eu não tenho saudade.
Cara, eu não tenho nada contra, assim, mas se eu escutar Jorge Mateus de novo, cara, não vai dar.
A gente era com publicidade, entendeu? Sexta, 6 horas da tarde, os caras vão ligar pra pedir alteração, os caras vão pra praia e a gente vai passar aí trabalhando.
Exatamente, o cara ligava da balada, né? Se eu via ele...
Então, cara, dá pra alterar aquilo lá pra nós?
Então, era show, então era todo fim de semana, eu tava fora de casa, longe da minha esposa, longe da minha casa, longe da minha família, então...
É muito ruim isso.
Mas não é foi um momento difícil. Acho que esse foi o momento mais difícil, assim.
E a segunda pergunta é o seguinte: você tá ligado que a gente vai morrer um dia, né? Te avisaram essa parada.
Me avisaram.
Tá ligado. Não vai ser agora, não vai ser amanhã, vai demorar um bom tempo. Seu caso com prótese e tal, vai mais uns 150 anos aí, fica tranquilo.
É verdade.
A gente vai caminhar pra essa lance das próteses aí mesmo.
Verdade.
O pessoal que tá assistindo aqui 302 anos do futuro, pode ser?
Pode ser.
Manda mensagem pra eles, qual seria suas últimas palavras, quais seriam suas últimas palavras, seu epitáfio?
Acho que o meu epitáfio seria o que eu uso, que eu fiz no meu primeiro vídeo, e eu uso até hoje, que fracassar não é não conseguir, é não tentar.
Exato. Concordo.
Né?
Galera que fica aí nos comentários, né, os caras nem faz, e fica criticando. Mas tem que fazer.
Tem que fazer, cara.
Tem muita gente não começa porque tem medo da crítica. E você vai fazer e o cara, a galera vai criticar.
Claro.
E daí, né?
Claro.
E a grande vantagem do YouTube, que a gente faz conteúdo, é que você pode errar, depois acerta, depois vai melhorando.
Sim.
Não precisa já nascer pronto o produto, né?
Exato.
Podcast, vai ver os primeiros, como era ruim. Então não vai ver. Era melhor que os outros, mas era ruim. Já era melhor.
O meu primeiro vídeo, eu considero ele bem bom, mas eu, como imagem, estava um bagaço.
Eu não gosto.
Mano, eu tava horrível.
Era muito ansioso no começo, assim, eu não gosto dos primeiros vídeos.
Ah, eu também não consigo me assistir assim no começo.
Não gosto.
No começo, 8 meses atrás, é isso que eu tô
falando. O meu são 3 anos.
3 anos, né, imagina.
Muda muito, né? E a terceira pergunta é se você tem dúvidas. Qual, escolhe uma dúvida aí, qual dúvida você tem no momento, o que te faz perder o sono?
Eu acho que é... Será que algum dia a gente terá uma internet... com paz plena?
Ah, cara, acho que não.
Eu tava tendo essa pira quando eu fui
só
lá no...
Se virar um controle tipo...
É, não vai
aqueles rolar. Livros de futuro totalmente controlado pelo governo.
Eu acho que não, né?
Não vai rolar.
Porque o conflito também ele gera soluções pras coisas, né? Porque eu tava falando com o Edson...
Acho que melhoraria se todo mundo tivesse identificação. Cara... O cara se esconde no anonimato, ele acha, se acha machão, fala um absurdo. Agora, claro. Se todo mundo lá... Ah, essa falando isso? Beleza, tá aqui, ó. É esse cara com esse RG
claro.
E tal.
Já fui xingado pelo Naruto 3 vezes hoje, não dá, né?
Naruto 504...
Naruto não sei o que
é. Exatamente.
Então, isso ia ajudar muito, assim, realmente. Já dá essa cara tapa, assim, né?
É, o cara não mostra a foto e te chama de covarde. O cara não tem a foto, tem um nome que não é dele e fala assim, covarde. Você não faz isso.
Com a foto do, sei lá, do...
Mas eu acho que vai Pikachu. Melhorar. A gente tá no pior, como não dá pra piorar, vai melhorar, vai piorar mais um
Tomara.
Pouco. E vai piorar mais um pouco, fake, com inteligência artificial e depois melhora.
A gente nem falou disso, né? Mas meu Deus.
Porra, vai vir coisa.
Sabe,
esse ano que tem eleição nos Estados Unidos.
Exatamente.
Se prepara, cara.
Vai evoluir de um jeito.
Vai rolar lá de vídeo falso dos
candidatos. Vai evoluir de um jeito maluco.
Vai. Exato.
Eu gostaria de mandar uns abraços.
Vai lá, antes, manda bala. Queria sua câmera aquela.
Essa é a minha câmera. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que me assiste lá no Aprofundo. Agradecer o Theo aqui que veio comigo, né? Meu produtor. Eu gostaria também de mandar um abraço pro meu pai, pra minha mãe. Muito obrigado por me incentivarem, pra minha esposa Bruna, pro pessoal da minha banda Camelo Azul, o Bruno, Ederson e o Rebelo, e um abraço extremamente especial para Joel Paviotti, do Iconografia da História, meu brother, tem me ajudado
muito. Mesmo?
Cara, a gente
troca ideia. Ele me mandou uma mensagem ontem, fiquei super feliz, cara, que ele falou sobre... Ontem, não, já foi ontem, faz um tempinho, uns dias atrás, sobre a entrevista que eu fiz com aquela garota... que tá com câncer terminal, ele falou, cara,
sim, ele
não
sei se
eu... mas ele falou, não sei se eu conseguiria, cara, achei legal o jeito que você tocou, porque ele é legal, cara, eu gosto dele.
Cara, ele é muito bom, muito
e
bom.
E vamos
muito
trazer
bom.
Ele mais vezes aqui pra falar sobre milícia e outras coisas.
Sim, aí. É muito bom, ele é um cara muito forte assim mesmo.
O canal dele
é isso, bom. Muito obrigado, e eu quero te agradecer também muito.
Não, vamos agradecer também Humberto Gessinger, né, o pai dele.
Exatamente, né?
Humberto Gessinger, vem aqui ao programa, cara.
O Humberto Gessinger, ele é também lenda lá no sul, né?
Cara, ele não vai em nenhum lugar, é muito difícil. Ele,
sim. É porque tem também aquele negócio de Engenheiros da Bahia é ruim, sabe? Essa coisa
assim. Não,
eu preciso fazer um vídeo disso.
Então. Por que que... Da onde surgiu isso?
Pois é. Qual que foi o ponto zero, né?
Na MTV, o Sobrinhos do Ataíde, os caras vieram aqui. Não sei se começou com eles, mas eles foram os grandes responsáveis...
De zoar. Tá.
Porque
eu vou ouvir então depois.
Na rádio, no Sobrinhos do Ataíde, tinha... Tudo que era piada era... Era com Papel Pop, com umas coisas assim. Mas eu acho que pode ter uma coisa anterior a isso.
Esse trocadilho, o jeito dele de letrista, né? Mas eu amo, em geral, eu amo. Também, já fui em vários shows.
Fui muito show, gosto pra caramba. E estamos tentando trazer o Maltes e o Lixa pra cá, que eles estão fazendo show agora.
Perfeito.
Então, obrigado demais.
Eu que agradeço, cara. Pra mim...
Arrobas, páginas, manda aí pro pessoal.
Antes disso, eu gostaria muito de agradecer você, toda a equipe, todo mundo, porque isso aqui pra mim é uma coisa inimaginável, pra mim ainda não
que
estou...
Que isso, cara?
Cara, eu ainda
tá
não...
no Globo, cara.
Eu não tô acreditando ainda, porque 8 meses atrás eu assistia vocês aqui e tal, e ficava pensando, pô, será que um dia eu estaria ali?
Tá aí, ó.
E agora eu estou aqui, então é uma loucura. E,
que
cara,
bosta de sonho, hein, cara? Tem que sonhar mais alto, né? Cara, sonho vindo, inteligência, olha
agora,
só, cara.
Agora que eu já vim aqui.
Né? Agora sonhar mais alto.
Isso.
Ganhar
pode
Oscar.
Pode pato ainda, hein?
Não, é ganhar Oscar, né? Eu vou agradecer aqui.
Pensar nisso, exatamente. E assim, ó, cara, você não faz ideia o quanto muda a carreira das pessoas vir aqui, mano.
Pô, algumas pessoas me falam isso, cara.
De verdade. É tipo, é outra coisa, entendeu? Você dá, tipo, uma virada na carreira das pessoas. Assim,
obrigado, cara. Obrigado. Que era o que o Jô Soares fez na minha carreira, quando tinha Mundo Canibal, a gente sentia isso. Ia lá, a galera te conhecia e falava, dava um carimbo, né?
Uhum.
Então, obrigado você, cara. Obrigado demais pelas palavras. Obrigado, Lene.
Valeu.
Obrigado, Lene. Né, Lene? Tem que agradecer você, né?
Pô, obrigado.
Aqui, com essa faixa de capitão.
Você vê? Ficou você bonito, vê? Né? Eu lembrei quando eu era jovem, que eu jogava futebol.
Será que já foi capitão?
Já foi. Eu era aquele meia. Aquele meia só faltava ser canhotinho.
É, meia chutava com o pé direito.
É, chutava com o pé direito. Tá. Ele ficava ali pelo meio de campo, ali, às vezes ia um pouquinho mais pra frente e usava a escudeira de capitão.
Exato. Agradecer a Eisenbahn e a
Insider.
Insider, né? Que tá aqui com a gente. Tem link na descrição e QR Code na tela para os dois. Aí, aquele negócio, né? Como que é?
Se inscreve no canal, torne-se membro, dá like no vídeo, ativa o sininho para receber as notificações e para provar que você chegou até o final.
Agora estou curioso. O que o pessoal escreve nos comentários?
Escreve aí, concorde.
Concorde. Você foi longe, hein? Escreva um concorde nos comentários. Perfeito. Que aí a gente sabe que você sabe, que a gente sabe que você sabe. Valeu, fiquei com Deus. Beijo no cotovelo. Tchau. Você não falou seu arroba?
Ah, é verdade. Arroba Aprofundo Ideias, tá? E arroba Aprofundo no TikTok, Aprofundo no YouTube também. E minha banda é Banda Camelo Azul. Então é arroba Banda Camelo Azul no YouTube, no Instagram, no TikTok, enfim. Nos ouça lá.
Fechou. Até mais.
Você já reparou que está todo mundo vivendo na velocidade 2x? Eisenbahn convida você a apreciar o que realmente importa no tempo certo. Bora ativar o modo Eisen? É na velocidade 1x que a vida acontece.